Rápidos Cast. Agora.
Alô, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e com o Felipe. Fala, Felipe.
E aí, MP, como é que você tá? Fala, pessoal.
Rapaz, o Eli tá com problemas internéticos, não pôde vir hoje. Obrigado aí por entrar aí com a gente. Você que é meio que viúva do jogo de Star Wars, né, Felipe? Infelizmente, mais um card game que deixou aí a gente.
É, a gente vê que era meio esperado pela política de jogo da Fantasy Fly, né?
Mãe. É foda, mas assim, a comunidade era foda. A comunidade do Star Wars Destiny, né, era muito legal.
Eu tenho o pessoal fazendo campeonato até hoje ainda. Vamos ver quanto tempo dura.
Ainda bem, né, cara? Bom, vamos lá então. A pauta de hoje do principal é a volta do lore antigo com o Arconte. Foi muito legal, inclusive nós falamos sobre a coleção, sobre a época, sobre as histórias pré-invasão à Dominária, né? Então acho legal retomar aí esse tópico e tentar prosseguir aí com a ordem cronológica dos eventos. E quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Você ainda lembra por que hackdoscast, Felipe?
Porque aqui é BR.
É nóis. Cara, faz tempo em que a gente não se vê e joga. Acho que a última coisa foi o quê? No Latam, né, cara?
No Latam.
No Latam, né? A distância física é um saco. Mas eu fiquei feliz de saber que você vem pro GP pelo menos em um dia, né? GP São Paulo agora no meio de março.
E ali no sábado.
No
se
sábado.
Se coronavírus, eu vou ajudar.
Tem essa preocupação também. Já sabemos onde passar o gel, né?
Exatamente.
Lá na fase final a gente vai sortear um Collector Booster, que já tem o vídeo do Eli abrindo ele, inclusive, tá? Vai ser para um dos apoiadores do canal. Falando em apoiador, bem-vindo, Joel, novo apoiador aí do Hackdos Cast. Joel, conheci ele lá, acho que foi no Latam, não, foi no GP, e ele é um dos criadores do grupo lá do MTG Pioneiro Brasil, né? Quem não entrou, entra lá, se você joga Pioneiro e quer acompanhar, tá? Já tem uma comunidade, já passou de 500 membros, né? Grupo no Facebook. E também das boas-vindas ao Bernardo, que é o novo Planalto da guilda, né? De preferência, ele vai jogar com preto ou vermelho ou as duas cores, né?
Exatamente, né? Mas tudo bem, se ele quiser ter um mau gosto de jogar de azul, a gente aceita do mesmo jeito, né?
Afinal, ele é o filho do Fernando, que joga de azul, né?
Exatamente.
Parabéns, Fernando, aí pela nova ficha de humano com custo de manutenção cumulativo, né? Parabéns. Sobre os últimos dois programas, né? Foi com Life is Magic, que aliás é dois programas que dá para vomitar com íris, assim, o do Life is Magic e o que a gente falou do André, do Noob Companhia, lendo a história de Magic para a filhinha dele também. É muito legal ver essas coisas. Tem que socar uma parede depois, né? E o do sanduíche, né, cara? Também é muito bom. Inclusive, colocar aqui o link do artigo que ele comentou na última fase principal sobre o keep do Márcio Carvalho na final do Mundial, né? Você viu também, né, Felipe? E na hora, a primeira impressão de todo mundo é achar, não, ele errou. Ele estava nervoso e errou. Bom, o Sanduíche escreve um artigo inteiro falando sobre os possíveis cenários, as decisões, né, e as possíveis motivações do Márcio Carvalho. Então, vale a pena ver, porque isso é jogo de alto nível, né? Então, é importante tentar também entender o que se passa pela cabeça dos grandes jogadores e não deixar no piloto automático. A sua opinião, Felipe, você que paria aquela mão naquelas condições?
Olha, eu, na minha humilde insignificância, acho que não, tá? Porque só tenho uma cor de mana e tenho dois pares of invention na mão. E minha outra carta é custo 5, eu teria meio pouco. Talvez se eu tivesse duas cores de mana, se eu pudesse jogar ou Teferi ou Legion, aí eu equiparia. Agora, só com azul, acho que eu não equiparia, não.
Eu acho que eu não teria coragem de equipar, não, mas precisa, mas eu jogo muito pelo momento, né? Acho que eu não teria cabeça para analisar friamente ali os possíveis cenários. Mas uma coisa fica clara, que se ele comprasse os terrenos certos ali nos três primeiros draws, a mão dele estava muito forte, tinha muito gás para encarar e vencer a final, né? Era o jogo que valia os $150 mil, que era a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Então, dá para entender.
Algumas mãos também bem estranhas. Na verdade, ele está apostando em comprar coisa certa, fez a conta ali, achou melhor que, do que muligar, né?
Sim, é, às vezes você tem que fazer a conta, né? Muligando uma mão de 6 com a minha chance. É melhor do que eu zicar um turno, ou vale a pena eu correr esse risco aqui, esses 10% de chance de comprar um terreno bom e aí despirocar, né, na, com essa mão aqui. É, e no fim, né? É discutível. O próprio Sanduíche conclui isso no artigo, não existe resposta certa, tá? É, mas o fato de a gente estar imerso nessa discussão acho que já provê a oportunidade para subir de nível um pouquinho, né? E o Generindo, ele é nosso ouvinte também, né, e apoiador, ele compartilhou aqui com a gente uma coisa. Nós falamos de lentes básicas no Legacy, né, que o Legacy quase não usa lentes básicas, e é engraçado, né, porque ele escutou isso e ele como... Aí, a diferença, Felipe, entre quem joga, que é ele, e quem acompanha listas, né, que sou eu. E quando eu falei isso, eu tava lendo listas, né, e de fato, você vê que são pouquíssimas. Nos top 5 decks Legacy aqui do Goldfish, por exemplo, são pouquíssimos lentes básicos, mas a diferença é que eles são muito usados, né, não existem muitos nas listas, mas eles são constantemente usados. É muito comum você ver em listas Modern, Legacy também, vários Fetlands e pouquíssimos lands básicos, só que quem fica na mesa, quem é tapado com mais frequência são os lands básicos, né, então por isso é que chamou a atenção. De fato, o Legacy quase não usa em número, mas usa diversas vezes, os mesmos poucos terrenos básicos que ele põe nos decks, né? E isso contando os top decks do Legacy, então os top 5 ali são pouquíssimos terrenos básicos mesmo.
Sempre depende da lista, né? Ele escapa de Wasteland já, me ajuda.
Sim, e agora tem um Fetland de terreno básico, né, também, que ajuda. Né?
Não sei se usa em Legacy, mas existe.
Estão usando, sim, estão usando para pegar terreno nevado e começar com um Astrolabe nos decks que tem Astrolabe, enfim. E despirocar, né? Mas obrigado aí, Genê, dá uma discussão legal isso, a gente precisa fazer um programa sobre Legacy em breve também. E o Ayrton lembrou também, que é nosso ouvinte, que a Vivian está em Coreia, e não a... Eu falei da Kiora, né, que tem Behemoth no nome, mas não é a Vivian mesmo, eu confundi as duas, tá? Por enquanto é Vivian e um Plenalta novo, não sabemos o segundo Plenalta, mas só sabemos... o terceiro, né? Mas sabemos que ele já é um Plenalta conhecido, tá? E na indicação de programas antigos, vamos falar da história de Dominaria, tá? Na verdade, é a história da coleção Dominaria, que é a mais recente, tá? Para quem não pôde acompanhar, foi o episódio 122, e se você está escutando pelo Spotify, tem que acessar lá o nosso blog do WordPress, então eu vou deixar o link aqui, tá? E é isso, Felipe, bora para manutenção?
Vamos lá!
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Felipe, isso tá virando um podcast de anúncios de novos produtos da Wizard, só isso, viu?
Pelo jeito.
E alguns nem são de Magic. Mas vamos começar com um produto de Magic, sim. A Wizards anunciou o Secret Lair novo, mais um Secret Lair. Esse para comemorar o Dia das Mulheres, parte das vendas será doada também para Girl Scouts, as escoteiras, né? Meninas escoteiras. Né?
Metade, né, do produto, né? Vai para 50% isso. Do valor vai para.
Só que eles aumentaram também, né? Os outros costumavam custar entre 40 ou 30 dólares, esse aqui está custando 50 dólares, que mais? É um só, é isso? É uma caixinha só, né? Deixa eu ver quem vem. Capitã Sisai, com uma imagem nova, bonita, Narsette, Saskia, Oona e Meren, do clã Neltoff. Ok, a Meren não é uma elfa? Não, é um mano xamã. Ah, tá. Tá bom. E o que mais... é isso, 50 dólares. Qual vai ser? Vai ser no dia 8 mesmo?
Vai ser. Boa pergunta.
Eu não encontrei aqui. Acho que é no dia 8 mesmo, né? Faz sentido.
Eu acho que é no próprio dia.
Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então tá aí, mais uma homenagem. Tem gente que, inclusive, que vê isso... porque eu não lembro de nenhuma outra homenagem da Wizards às mulheres nos 25 anos de Magic. Então é fácil ver que tem gente achando que isso aí é uma forma de capitalizar em cima de questões sociais, né? E É sim, né? É. Tá claro que é sim. Só que acho que não tem nada de errado em você, se você quiser, se é para você consumir esse produto. E todo mundo ganha, né?
Esse produto bem estranho, não esse especificamente, né? Mas é uma coisa extremamente de colecionador, né? Então.
E nós não temos acesso ainda, né, Felipe? Também.
Pode comprar online.
Não, mas eles não enviam para o Brasil. Não pode.
Ah, tem como chama? Tem os lugares que você pode enviar e depois mandar para você, né? Nos endereços intermediários.
É, tem que fazer esses esquemas, né?
É, você pode estar viajando e mandar entregar para você no seu hotel.
É.
Mas aquilo, né? Você paga $10 por alter art foil.
É, tá saindo $10 cada carta.
É, e uns cupons. Não, mas aí você ganha de brinde cupomzinho MTG Arena, né?
É, uma outra coisa, eles não falaram aqui se tem uma surpresinha dentro dessa caixa também, né? Porque em outros Secret Lairs teve surpresinha, como, por exemplo, os Planinautas de Guerra da Centelha, né? Com arte diferente e tal. E outra coisa, né? Sempre que sai um Secret Lair novo, tem algum lojista surtando. Principalmente nos Estados Unidos, né? Que é bem comum. Eles vão pro Reddit e começam a surtar. Mas é compreensível, né, cara?
Ele pode comprar 15, né? 15? Eu entendi errado, né?
15 por pessoa. Pode isso.
Colocar no seu, na sua loja.
É, mas a pessoa que quer, o jogador, né, que quer comprar, ele não vai ter alternativa, ele tem a alternativa de comprar direto da Wizards, né, se ele tiver com dinheiro no dia.
Não, não tô brincando, isso tem que ser, mas acho que é a mesma, não a mesma, mas parecida com aquela discussão de colocar os produtos na Amazon ou no Walmart, nos produtos exclusivos, né.
Ah, sim, sim.
E quão importante é, a importância que a Wizards está dando para onde o jogo é jogado, né.
Cara, eu acho que no longo prazo é um tiro no pé isso aí, né? Já falamos isso aqui, que é meio que vender o futuro para poder sustentar um crescimento agora, né? Mas lembra dessas...
Ela tá visionando que basicamente vai ser o MTG Arena, ou o Mall, ou uma combinação dos dois. A loja já deixa de ter isso, é importante.
Ela tá puxando o MTG Digital. Mas para longo prazo e para sustentabilidade do que é hoje o papel, a gente não sabe, né? Se dá para ignorar as necessidades das lojas. Eu acho que não dá, não.
Não acredito nisso. Uma grande parte do jogo é o Gathering, né? Aliás, chama isso, né? A parte está no nome, então...
Sempre que a gente fala aqui, no programa passado, né, nós falamos também de um relatório para os acionistas, né, relatório da Hasbro. Esse relatório é feito para os donos, né, nem que você seja dono de 1%, mas você é dono de uma parte da empresa. E se ela está crescendo, se uma marca está crescendo em um trimestre, né, a sua expectativa é que no próximo trimestre ela continue crescendo, né? Ninguém quer... correr o risco de perder o emprego para poder explicar que, olha, não dá para lançar Secret Lair o tempo todo e a gente precisa ter anos ruins e anos bons, não, né? Quem é dono da marca, dono da empresa e ganha dividendos, enfim, vai querer sempre crescimento. Não, fica muito difícil imaginar como é que eles vão reduzir a frequência de lançamento de Secret Lair para poder acabar com essa guerra com as lojas, né, que está começando, e manter esse ritmo de crescimento de vendas que eles têm,
ela,
né, de faturamento.
Ela pode vender para a loja, ela pode fazer boneco, né, ela não precisa vender isso.
Mas
tem outros meios de capitalizar. Eles venderam já boneco duas vezes, venderam Funko, provavelmente foi licenciado, e venderam action figure, aí eu não sei como é que foi o esquema.
Mas a margem de vender qualquer coisa para a loja é bem pior, né, Felipe? É um intermediário aí.
Sim, é intermediário, mas é ele que vende basicamente seu produto. Ou você simplesmente para de mandar para ele e faz tudo online.
Tudo isso é um pouquinho preocupante, tá?
Coca-Cola, não vou mais... Ah, pra que eu preciso mandar pro mercado? Vou vender só no site, então você para de vender pro mercado, não, entendeu?
A questão é que...
Coca-Cola podia vender tudo no site.
A questão é que essa analogia funciona se você pudesse também abrir a Coca e tomar a Coca dentro do supermercado, né? Se tivesse esse tipo de promoção, como os eventos, né? Como os campeonatos em loja.
Ele promove a venda do seu produto, aí que tá. É o lugar que vende seu produto. Você venderia tanto quanto se você matar as lojas ou acabar com elas?
Eu acho que não, porque você reduziria a demanda, né? Se não tem loja, não tem campeonato em loja, não tem por que você correr atrás de carta, de papel.
E é isso, essa é a conta que tem gente ganhando muito dinheiro para responder dentro da Hasbro.
E eu acho que eles vão ter que ser muito criativos para poder sustentar esse ritmo de crescimento nos próximos anos, né? É, muita gente vai perder o emprego lá se eles não conseguirem fazer isso. Então, 2020 deve ser um ano de crescimento lá, mas se eles reduzirem, o Secret Lair vão ter que trazer alguma coisa em outro lugar. É muito assustador assim, o que está acontecendo mesmo.
É, assim... É. Tem um lado, né? É um produto premium que deixa de estar na loja, que é um motivo das pessoas frequentarem mais a loja, né? É um produto diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, no outro lado da moeda, é um produto que não é voltado para o gameplay. Então, você pode falar que não necessariamente esse cara ia lá jogar ou comprar mais produto.
E, de fato, esse especificamente ele é bem fraco, tem pouquíssimo valor nele. Né? E não, nem todo produto é para todo mundo, claro, mas para colecionador, por exemplo, não tem jeito, vai ter que adquirir, né? Ou vai ter que esquecer, né? Não dá para ficar colecionando tudo de Magic, até capinha de booster hoje tá difícil. Mas, enfim, esse é o Secret Lair, tá? Faltam o quê? 9 dias aqui, de acordo com o site, então vai ser o dia 7, pelo jeito, entre o dia 7 e o dia 8 também que vai estar disponível. Mais uma novidade aqui, Felipe, sobre Ikoria. Ikoria vai ter Box Topper. Lembra de Box Topper, cara?
Lembro.
Box Topper ou Joia na Caixa, como chama o site da WPN, tá? Vai ser um plastiquinho, lógico, um mini booster que tem uma carta dentro, tá? Além da Baia Box Promo, tá? Então, mais uma coisa aí para você ir, que chama atenção, né? E para você ir para sua loja e tentar comprar uma box. Então, tem mais valor do que os 36 boosters esperados.
E aqui eu achei estranho o box topper. Não...
Primeiro, nós não sabemos quais são ainda, tá? Não sabemos nada de core em termos de carta. Mas, assim, eles... Você lembra das Masterpieces?
Lembro.
Eles tiraram as Masterpieces, né? Teros agora, se Teros tivesse Masterpiece, qual seria o tema perfeito para encaixar?
Tem que ser os Enchantes, né?
Quem?
Marvel, Maravilhas.
Ou Deuses, né? Os 15 deuses que você colocou no Secret Lair de Deuses, que foi vendido no Mundial, poderiam ser Masterpieces, né? E poderiam vender mais booster, mais caixas e tal, mas agora foi tudo concentrado direto para Wizards, né? Que pode ser um problema também. E eu acho que a Box Topper é uma forma de tentar, talvez, suplantar essa necessidade, de tentar chamar atenção para a coleção, vender mais caixa, enfim... Se não resultar em aumento de preço, é ótimo, né? Porque é uma carta boa que você tem certeza que vale alguma coisa a mais na sua caixa. Ótimo.
O que me espanta é... A gente acabou de sair de uma coleção que meio que finalizava um arco da história e tá andando por aí. Botar box topper em alguma coisa que precisa chamar atenção pra coleção... Será que vai ter alguma coisa importante na coleção assim que defina os rumos do Magic para daqui para frente, para criar a atenção nesse produto? Porque quanto mais as pessoas estiverem envolvidas no produto, mais elas vão comprar, né? Mais interesse vão ter em jogar. Tem essa parte também, o jogo não é feito só dos Spikes.
Eu gostaria de saber quais as box toppers primeiro, para ter uma opinião sobre isso. Mas tem uma outra coisa que nós sabemos sobre Core, vai ter uma mecânica chamada Mutate. O Mario revelou isso no artigo dele da semana sobre os Unsets, né? Que aliás está saindo essa semana, né? O Unsanctioned. Mas vai ter uma mecânica ou com nome ou com a ideia de Mutate, que é de juntar dois bichos e tal. Então, mas é só isso, né? Não tem mais nada. Aconteceu a Hasbro Toy como que é? Toy Fair, né? Toy Fair. Isso, onde as marcas da Hasbro vão lá mostrar. E aí a Wizards veio com algumas novidades, né? Primeiro que ela vai ter uma versão beta do Arena para a China, que é um baita mercado, tá? O Arena vai, eles reforçaram, né, que esse ano, em 2020, o Arena vai para dispositivos móveis, tá? Eu duvido que funcione no meu celular, mas se funcionar, é como... Nós compartilhamos a conta do Rakdos, a gente vai ter que treinar nossos intestinos para funcionar em horários diferentes. Se é que você me entende.
Será que vai ser igual? Será que vai funcionar na arena, como a real arena, assim?
Cara, você já pode rodar no celular, né? Já falamos em um vídeo do Diário Planalto que te fala como fazer, através daqueles esqueminhas, né?
Mas não... um celular é pesado para rodar no celular?
É pesado pra caramba e não fica otimizado, e não vai ser otimizado.
Mas é a questão toda de rodar no celular é tamanho de tela, né?
É, exato, então vai ser o mesmo jogo, mas provavelmente não vai ser otimizado, vai ser bem pior, a experiência será pior, né? Isso se rodar no seu celular, no meu com certeza não. A gente vai ficar no PC mesmo, né? E você no Linux, né?
Não, desculpa,
você não pode.
Não roda.
Pô, cara, é sacanagem também, né? Devia ter uma compatibilidade com esses outros sistemas, mas nem máquina.
Não sei porque, ele não quer rodar.
É, não é foda.
O Wizards não quis fazer pra Linux.
Mas não é só isso, cara. Eles anunciaram Magic Spell Slingers também. Na verdade, já está em Early Access. Quem tem celular aí, Android ou Mac, pode baixar, né? Tá uma semana já, desde o dia 21 de fevereiro, tá? Magic Spell Slingers, é só procurar. Eu tentei baixar para ter uma ideia do jogo, mas o meu celular não é compatível com o meu celular, né? É o que diz lá no, na Play Store, né? Mas basicamente é um Magic Lite, tá? Ele é, pelo que eu vi ali do gameplay,
É tipo o Yu-Gi-Oh!
É, tudo em velocidade de feitiço, sabe?
No sentido do Yu-Gi-Oh! Porque o Yu-Gi-Oh! Pra celular ele é simplificado.
É bem simplificado.
É o mesmo jogo, só que é menor.
Me parece algo que eles venderam a marca para uma empresa fazer e planejaram sem imaginar que o Arena fosse para dispositivos móveis, né? Porque vai competir direto com o Arena. Apesar da proposta não ser a mesma, né? Porque se você pode rodar o Arena, por que você vai rodar uma versão simplificada do Magic, que é o Spell Slingers, né? E eles anunciaram também, lógico, reforçaram o Magic Legends, que é aquele MMO, né? O Massive Multiplayer Online, tudo isso entre aspas, né? Porque é mais um RPG de ação, que vem em 2020 também. E uma novidade aqui é o Mini Dual Decks, o Felipe, né? Dual Decks, eu sempre falo dual, é Dual Deck, né? Quem foi que pediu esse produto, cara?
Não sei.
Os Dual Decks mini. São produtos mini, são uma linha de produtos antigos, né? Vinham dois decks prontos que meio que rivalizavam ali, tinham temas, por exemplo, Jace versus Chandra, né? E agora eles vão lançar uma versão mini e é bem pequenininha mesmo, cara. Eu nem sei se vai ser permitido jogar. Assim, e isso é uma tendência em videogame, por exemplo, né? Até a geração do PlayStation 1, você tem todos os consoles já em versão mini. Tem até arcade em versão mini, tá? Lançado oficialmente pelas empresas originais. Mas eu acho que não se traduz muito bem para um jogo de papel, tabletop, como o Magic, né? Você não tem shield para encapar essas cartinhas e apesar
de ser... Tem, lógico que tem. É só comprar.
Tem shield pequenininho assim?
Tem, lógico que tem. Não sei se para esse tamanho, mas provavelmente eles escolheram o tamanho padrão.
Mini euro
pode ser. Deve ser mini euro. Será que não?
E por que é que alguém vai querer jogar com isso, cara? Qual o prazer, a diferença?
Colocar na sua casa de boneca.
Ah, isso aí deve ser para colecionador, cara. Só pode, né? Mas quem foi que pediu? Os Dual Decks, que eu saiba, não foram um produto assim extremamente popular, né? Os temas eram, mas os decks em si não. Então quem foi que pediu esse produto?
Dava pra ser, assim, é um produto legal até pra começar a jogar, pra jogar um contra o outro, assim, né? Mas mini realmente estranho, assim, né?
Pois é, cara. Pois é, tá mais pra colecionador.
Mas pode comprar, deixar na sua mochila e jogar uma partida de Magic no chão da rodoviária enquanto você espera seu ônibus pra sua viagem.
Cara, na real, com o tamanho dessas cartas, tá mais pra jogar bafo.
Também, é outro jogo.
Com cartas de Magic.
Pode jogar na mesinha do... Dá pra você jogar um jogo completo numa mesinha de avião.
E uma pergunta, Felipe. Se Magic é uma droga, esse mini Dual Deck seria o equivalente a um bong?
Não sei. pra você, assim, nesse país não é permitido entrar com Magic. Aí você coloca ele no sapato pra levar.
Que horror. Vamos lá. Tivemos anúncio de banidas também em Dual Commander dessa vez, que é o Commander não oficial, tá? Não é nada da Wizards, é o comitê que regula Dual Commander, que é o Commander 1x1. Oráculo de Taça banido, Tumba Antiga banida, injusto, né? Mox Opala banido. E Sulfuric Vortex foi desbanido, agora é legal, tá? As primeiras três dá para entender por quê, né? Combos que matam na hora, ou mana muito rápida. E o Sulfuric Vortex voltando é porque, de acordo com eles agora, tem muitas cartas que ganham vida e que são muito boas, que com certeza serão jogadas, como o Eliod de novo e o Uro. Então, o Sulfuric Vortex, ele não anula essas cartas completamente, né? Mas ele é uma forma de responder, de negar o ganho de vida, né? Ele tem uma habilidade ali que não deixa ninguém ganhar a vida, então tá aí Duel Commander. O Eli escreveu um artigo na Liga sobre Pauper também, a hora do Pauper ele fala sobre Mono Blue, então como é sobre Mono Blue o artigo a gente vai pular qualquer comentário sobre ele. Não, brincadeira, tá? Ele começa aqui com: é possível suprir a falta de Gush, tá? E aí ele coloca algumas listas e comenta sobre como jogar com elas, né? As escolhas que você tem que fazer. Como sempre, né? A hora do Pauper, que é a série de artigos que ele escreveu, é muito bem escrita e analisada, né? Ele se debruça mesmo em cima da proposta de discutir esses decks e as estratégias dentro do Pauper. Então, quem ainda tem os decks antes do banimento das cartas azuis e tá pensando em continuar dentro do mesmo tema, né? É possível sim, e ele mostra como, tá? Então tá aí. A Fanny foi desenhada pelo Steve Argyle, cara. Você viu essa imagem aqui?
Sim,
é o cosplay dela de quem mesmo?
De Serra.
De Anjo Serra, é verdade. O Anjo Serra. É Serra Benevolente, é verdade, porque saiu a carta do Serra em Modern Horizons. E, cara, é ela aqui. E ele. Quantas pessoas podem dizer que foram desenhadas? Quantas pessoas reais, né, podem dizer que foram desenhadas, pintadas pelo Steve Argyle, né? Muito legal, legal mesmo. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver também a imagem, tá? Parabéns aí à Fanny. Falando em produtores de conteúdo brasileiro, Felipe, você conheceu o Lorde Nicol Bolas lá na Central Fest, né? Ele tem um canal, sim. O Rafael do Fagulhando, né? Do Twitter Fagulhando tem um canal. E ele fez um vídeo com o Nicol Bolas recentemente aqui. Eu vou deixar o link para quem quiser ver. Eu acho engraçado. Eu acho que tem inspiração do Guilherme Briggs aí. Guilherme Briggs, que faz muito disso, né? Ele pega um bonequinho e fica mexendo a boca dele, fazendo uma voz. E acaba sendo engraçado, né? Quando ele manja do que ele tá fazendo. Ele é carismático mesmo, né? Então, deixar o link aqui para quem quiser se inscrever no canal do Fagulhando. E novidade, Felipe, tem um documentário chegando sobre Magic, cara. E esse parece que vai ser um grande, tá? Um dos grandes. Tem vários atualmente já, se você for procurar, tá? Alguns amadores, alguns um pouco mais profissionais, mas esse é de um pessoal que fez um documentário chamado Toys That Made Us, que tá no Netflix. Eu não assisti, dizem que é muito bom. Você viu esse, Felipe?
Não vi. Não tem Netflix.
Mas parece que vai ser um grande documentário, tá? Não disseram ainda sobre datas e tal, mas é meio que uma celebração do jogo e dos 25 anos dele, tá? Aqui no Oi?
Interessante.
Aqui no artigo diz também que o diretor, é lógico, né? Todo mundo que vai trabalhar com Magic ama o jogo e joga ele desde 1994, né? Todo mundo fala isso. Claro. Saber se é verdade é outra história. Falando em 94, o Joel, né, nosso novo apoiador aí, ele coleciona Dragão Brasil, a revista, né? Ele postou no Facebook lá uma foto de uma Dragão de 94 que tinha o preço do deck de booster de Magic. Que booster era 3,40, deck a 10,80. Bons tempos.
94, quanto a inflação até agora?
Aí tem que fazer um cálculo. Eu acho que no fim era mais caro naquela época, se você comparar com o salário mínimo. Acho que era mais caro do que hoje. Mas enfim, voltando ao documentário, tá? Enfim, o pessoal diz que é apaixonado por Magic e vai tentar traduzir aí essa paixão em um documentário sobre o jogo. O curioso é que aqui na matéria, que é feita também para o público geral, tá? Eu até vou deixar o link aqui para quem quiser ver, Felipe. Eles falam algo muito estranho, tá? Que a Wizards nunca fala, nunca revela. Tá? Eles dizem que hoje o Magic tem 38 milhões de jogadores em 70 países e ganha, né, para Hasbro cerca de 500 milhões de dólares por ano. Tá? O que você acha, cara?
Um tantinho.
Eu acho que esse número aí é uma soma dos DCIs registrados ou de alguma estimativa interna com o número de registros do Arena, tá? E do Magic Online.
Provavelmente inclui.
É.
Com certeza, então, 500 milhões ele entra por ele. E mor.
Ah, e nos 38 milhões de jogadores também. Não são 38 milhões, acho que o último número que nós tínhamos era perto de 20. E eu acho que tá real isso, porque se você tem 20 milhões de jogadores e uma parte deles, quase todos, tem uma conta no Arena, né? Dá esses 38 milhões aí.
Não precisa.
É, mas será não
que
acho.
Dobrou, basicamente dobrou a base de jogadores com ele?
Não, quem joga Arena joga papel, já jogava papel. Lógico, tem não, muita gente nova também, mas. Conta. Mas então.
É um crescimento e tal, né?
Eu tenho conta no Arena. Você tem, ou ele tem. Sim. E nós já estávamos nos 20 milhões antigos, então não dobrou a base de jogadores, né?
Não.
É, então. Mas é estranho eles colocarem.
Num... duas vezes, menos.
É, muitos desses milhões aqui contaram duas vezes.
É, porque depende, né? Porque eu tenho conta no Mall, tenho conta no Arena, tenho um DCI.
Ah, você é três jogadores. E eu sou quatro jogadores, porque eu tenho conta no Mall, no Arena e dois DCIs, que eu caguei em um. Eu esqueci de ativar aquela conta e criei outro. Eu sou quatro jogadores. Eu sei, tem que juntar. Ai, ai. Mas eu sou quatro jogadores, tá vendo? Então tem que te duvidar um pouco desses números. Mas eu só achei estranho estar num artigo aqui solto, tá? Já sabemos.
Deixa eu dar uma informação, uma cultura inútil pro pessoal.
Oi.
A inflação acumulada no plano real até o ano passado é de 508%.
Quanto?
508%.
508%?
É.
Desde a criação?
Desde 94. Desde a criação do plano real.
Então o booster hoje ele é mais. Ele é mais barato, né? Um pouquinho mais barato, sim.
É, tem que pensar, né? Porque o dólar era um real, era um dólar, e hoje o dólar tá 4,40 e quanto? É. Fechou hoje?
Quase 4,50, cara.
4,50, então aí, ó.
É.
5% de inflação, dólar 4 vezes e meia maior, então a inflação real vai ser um pouco menor do que o dólar.
É, Felipe, acho que é fase de compra já. Obrigado, Felipe. Mas é curioso, né? Apesar de tudo isso, o booster ainda tá mais barato hoje em dia, né? Tá bom, sorte nossa, vamos aproveitar. Saiu aqui a agenda do Players Tour, tá? Isso aqui é interessante porque ele meio que dita qual vai ser o padrão da temporada, e a temporada do meio do ano, que vai de maio até julho, ela vai ser Modern e Standard, tá? Então, o Players Tour, a final do Players Tour desse primeiro quadrimestre aqui vai ser em 24 a 26 de abril e vai ser pioneiro standard. E uma semana depois já começa o primeiro Players Tour do novo quadrimestre, que vai ser na Europa, né, em Copenhague, e vai ser standard e modern. E o Márcio Carvalho tuitou algo falando ao Wizard, já que vocês estão avisando com tanto tempo de antecedência, meses, né, não dá para mudar o formato ou a data não, porque assim, no intervalo de uma semana você vai obrigar o pessoal, os europeus, a jogar em três formatos diferentes, né? Se prepararem para torneios em três formatos diferentes, pioneiro, modern e T2, e mesmo até agora sem resposta.
Querem ver quem que manja do rolê mesmo.
E o assustador é que não vai ter limitado, né, no meio do ano aqui. Vai ser só Modern e Standard. Lá no final do ano, sim, né, de outubro a dezembro, a outra temporada vai ser limitado de Zendikar, né, draft de Zendikar Rising e Standard, que vai ser...
Provavelmente é um teste para ver se o pessoal assiste mais do que o normal.
Não vai selecionar muito bem, né, porque limitado é uma parte integral do Magic e... Você não seleciona os melhores jogadores sem expô-los, né, ao formato limitado. Mas sim, é experiência, né? Acho que fica melhor para assistir isso, com certeza.
Assim, depende do que a Wizard está considerando que é o Magic. Se é masterizar um deck num formato, ou masterizar um formato. Porque, querendo ou não, o draft é mais conceitual, né? Você entender a base do jogo, puro e simples, né? E também tem fazer o pique de montar o deck ali do nada, tem os conceitos básicos. E ali, quando você joga construído, é uma coisa mais... Tem que resolver um metagame, né?
São habilidades diferentes, né?
Exatamente.
É.
Então, talvez eles queiram... Enfim, vai ser um teste, né?
Sim. E é um teste de... para ver o que o público principalmente acha, né? Acho que os jogadores é em baixo número. Espero que eles mudem a Europa. Coitados dos europeus, né, cara? Três formatos aí.
Que vai ser a coleção de maio?
Maio não, nem em abril. Em abril vai ser Icória. É, no meio do ano vai ser M21. E aí que tá o problema também, né? Nesse Players Tour Finals aqui, que vai ser pioneiro e standard, né? No fim de semana dele é o fim de semana de lançamento dei core. E aí tem um conflito já grande, né? Os jogadores estão preocupados com como eles vão fazer para adquirir as cartas, tá? Porque, teoricamente, eles teriam que jogar para releases e comprar cartas avulsas na semana anterior, né? E o treino nem se fala, né? Fica treinando com proxies. Então, a agenda tá meio cagada, né? Eu tô curioso para saber que tipo de solução a Wizards vai propor para eles, tá? Ou se vai deixar eles se virarem mesmo. Aí, se vira aí, de boa. Isso eu gostaria de saber.
Mas acho que não é a primeira vez que acontece também ter lançamento tão próximo de valendo as cartas, né?
Isso é bom, isso eu acho legal também. Inclusive, é algo que talvez aconteça no Players Tour de Zendikar também, né? Que vai ser o das Américas, tá? Porque vai ser no segundo fim de semana de outubro e normalmente a coleção sai aí, né? Ou em outubro mesmo, ou no finalzinho de setembro. Nós não temos a data ainda para lançamento de Zendikar Rising, mas sabemos que vai ser bem próximo desse Players Tour. E como vai ser limitado de Zendikar e Standard, os jogadores vão ter que se preparar muito rápido, né? Em questão de uma ou duas semanas aí.
Eu acho que aqui eles vão ter que definir se vai valer ou não vai, porque o cara tem que ir atrás das cartas no dia do lançamento.
Você tá falando do Players Tour Finals, né? De
Euchoria. Tem que definir, eu acho que não deve estar tão...
Você tem dúvida, Felipe? Não tem como eles proibirem, cara. Vai ser pioneiro e Standard.
Eles simplesmente podem falar, aí vocês me falam as cartas que você querem e eu dou. Ou vai ser no Arena?
Ah, então se for no Arena é muito mais fácil. Mas o problema é o treino, né? O treino fica por conta deles.
Eles podem liberar uma conta do Arena com todas as cartas de core antes.
Então, mas não adianta, porque eles vão ter que jogar contra outros jogadores.
Não, sim, eles podem liberar.
Para treinar, eles vão ter que imprimir proxy no papel, enfim. Mas de qualquer forma, no Arena você tem o pré-release no Arena, costuma ser na quinta-feira, né? Na quarta ou quinta-feira, e ainda tem os eventos de early access, né? Que os streamers ganham.
Não adianta, porque você não conseguiria jogar Pioneer, né? Então não adianta ser no Arena. Não existe Arena Pioneer.
O pioneiro eles vão ter que fazer no papel, mas o standard. Carta, né? Mas se você tá falando se tiver carta de Coreia no deck de pioneiro.
Exato.
Ah, tá.
Não impede.
Cara,
Se válido, não impede, né?
Mas não é coisa de ser tipo 30% do seu deck, né?
Não sei, então, pode ter um deck novo.
Então eles vão ter que se virar. Isso aí eu não tenho dúvida, cara. Eles vão ter que se virar. Agora, no papel, eu não sei se a Wizards vai chegar com caixas de cartas avulsas aí, falar, se virem, né? Tá aí todo. Open house pra todo mundo, né? Open cartas pra todo mundo. Pode ser, cara, pode ser. Pra não prejudicar o andamento do torneio, né? E pra propor uma inovação também, né? Pra fazer os jogadores inovarem. Pode ser. Mas por enquanto ela não falou nada. Por enquanto os jogadores estão no escuro. Vamos avançar aqui na pauta, Felipe? Bora lá. Tem torneio Legacy aqui, e eu achei uma ótima notícia aqui, né? Pra quem acha que o Legacy tá morto, né? Nos Estados Unidos, um torneio Legacy que tinha 250 vagas, né? Lotou, tá? Custava $200 ainda pra entrar. E ainda tem fila de espera, né? Tem centenas de pessoas aqui pra jogar na lista de espera. Então, vai ser o que não... É proposto pelo Missouri MTG, que é uma conta de Twitter aqui. Gostei, cara, gostei de saber disso. E é nos Estados Unidos, né? Então tá aí, o Legacy tá vivo sim, tá? Vai ser um resultado interessante de analisar no top 8 depois.
É, como dizem, morreu, mas passa bem.
Gostei. O GP São Paulo também tá chegando, Felipe. Artistas confirmados por enquanto, só o RK Post, tá? E sobre preços, lá na fase de compra tem preço desse GP também. Bom, notícia de Mall do Arena. No Mall, esse fim de semana, até o dia 4 de março, tem cubo de cans de Tarkir expandido, tá? E é o triplo cans, tá? Então é só a coleção de cans de Tarkir, não o bloco, só a coleção de cans e as melhores cartas, também formando um cubo que você pode jogar. Você já fez isso com Magic, com Modern Masters, um cubo. É legal. Quando a coleção é boa, fica legal. E essa coleção, ela é ótima para limitado. Então, deve ser bem divertido mesmo. Ah, e tem Fatland, né?
Sim.
Que é sempre importante lembrar. No Magic... Arena, eles já anunciaram o Ikoria Challenge, tá? Que é o seguinte, jogadores que terminaram nos top 1.200 míticos nas temporadas de outubro, novembro, dezembro do ano passado e janeiro deste ano, no Arena, tá tanto no limitado quanto no construído, estão classificados e já vão conseguir ver na interface do jogo já o torneio, tá? Tem as suas regrinhas ali, você vai jogar standard e vai adquirir Mythic Points, tá? Esses Mythic Points e gemas também, claro, eles podem ser usados para junto com um possível convite para o Invitational, que vai ser em maio, tá? Dependendo da sua, do seu desempenho, eles podem ser usados para você entrar até na Rivals League. Então, é o caminho via a Magic Arena nessa temporada parcial para quem está grindando, né, e quer chegar no, na Rivals League, quer acumular Mythic Points. Tá? Ainda é o resquício do sistema antigo, mas tem essa abertura aí. Eu tenho certeza que vários brasileiros já estão classificados, né? Então vão ter que jogar esse Mythic, esse Challenge de Core aqui, que vai ser quando? Vai ser, hein? Tem que ver aqui a data. 29 de fevereiro, exatamente. Boa sorte a todos os brasileiros e portugueses também que vão jogar. Bom, e é isso. Bora para a compra. Transição.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Vamos lá. Vamos falar de Challenger Decks, se eles valem a pena ou não. Na Liga Magic, o Juliano escreveu um artigo dissecando, né, esses decks aqui, esses decks novos e falando do valor deles. Só para passar um resumo aqui, lógico, o link do artigo vai estar aqui, tá? O deck que ganhou mais estrelinhas em termos de retorno financeiro, tá? Tem dois decks empatados aqui, o UG Flash e o vermelho, tá? O Mono Red. Então fica aí a dica, tá? Em termos de power level, lógico, eles variam, né? Mas não é a única coisa que você tem que analisar, é se o deck tem a sua cara também, tá? Mas tá aí a dica. Se você jogasse Standard atualmente no papel, Felipe, qual você escolheria?
Se eu jogasse Standard? Se eu fosse jogar, ou se eu já jogasse?
Se você quisesse entrar hoje no
Mono Red.
Eu acho que também seria a minha escolha, viu? Eu gosto do Fogos da Invenção também, mas eu acho que o Mono Red seria a minha escolha, o meu estilo. E das cartas mais vendidas também, tem um artigo aqui sobre elas, né? E acho interessante levantar aqui o Juliano, de novo, né? Ele coloca aqui as cartas mais vendidas do último mês, é isso? Acho que é do último mês. No Standard, em termos de cartas míticas, Eliod e Abrasolâmina, acho que isso aí era esperado. No Pioneiro, as cartas míticas, a história de Benalia, o Enraku, além de Ishkana, o Inverter, né, e o Gideon das Provas. Esse Gideon aqui que é uma resposta, né, ao deck de Inverter também, e é uma carta que saiu do poço aí, né, para ser super valorizada, inclusive é o Gideon de 3 manas lá de Amonkhet, né, que tem aquele emblema. No Modern, entre as cartas mais fortes que trocaram de preço, né? Ganharam valor. Então, Urza, entre as mais vendidas aqui, o Urza, a Cass, por que a Cass, hein? Acho que é Core de Commander aqui. Mox Tantalita, por que a Mox Tantalita foi tanto vendida, gente? Grizzlebrand e o Capitão Patrulheiro de Eusta, curioso. E ele tem uma região separada para cartas de Commander também, tá? Só das coleções de Commander. Só para ter uma ideia, no Legacy, tá? Entre as cartas mais vendidas aqui, Tempestade Cerebral, claro. Caracas, Espadas em Arados, o Tutor Branco e Entreat the Angels, tá? Então, tá aí o mercado do Magic movimentado aqui no Brasil. Entre as cartas que subiram de preço, o Gideon do Off Trials que nós comentamos aqui, Felipe, eu lembro de a gente brincar com esse Gideon aqui lá em Amonkhet, né, cara? Ele chegou a aparecer um pouquinho no Standard, sim, mas sumiu. Durante um bom tempo ele sumiu. E por causa do Pioneiro, ele subiu 40% agora, quase $15, Felipe.
Mas ele era um bom Gideon, né? Ele jogou. Ah, ele joga, é um bichinho 4-4 que pode bater, você controla a mesa, dá pra ser até um dos finishers de control, se quiser.
Acho que a última vez que eu vi ele foi em um tribal de Gideon. Depois que mudaram as regras, não fizeram.
É legal, sim.
Tribal de Gideon no Modern.
Que você pode fazer simplesmente não perder mais enquanto você controla ele. Então você não perde mais o jogo, né?
Então, por
isso que pra control é divertidinho.
Uma boa tecnologia contra os decks de combo não interativos do Pioneiro atual. Cloud Stone Courier subiu 46%, tá $40, 40 fucking dólares para uma carta rara de Ravnica original. tá? Não sei porque no Magic Online tá apenas 0,02 dólares, ou seja, 2 centavos. Ela deu uma baita subida ultimamente. Eu acho que é Commander, né, cara? Essa carta sempre foi abusada pra combo e na maioria dos casos é Commander.
Não, eu lembro, eu não sei se foi Extended que eu vi ela jogando também, não lembro agora. Jogou Extended? Acho que jogou, né?
Ah, faz tempo. Eu já joguei contra essa carta no Legacy, mas foi há muito tempo, cara. Foi perto da época em que saiu o Ravnica original mesmo, quando eu tinha voltado. Extended eu não lembro.
Eu lembro de ver isso na mesa alguma vez na minha vida.
Mas, cara, a chance de ser Commander, né? Até dei uma procurada, não achei, mas deve ser Commander. Uma carta que subiu, e aqui é Standard, também pioneiro. Modern, acho que não sei, mas Standard e pioneiro, sim, é a Croxa, tá? Que é o Titã agora de Teros, que é o Titã Rakdos. Lembrando, né? Ela e o Uro apenas, né? Não é um ciclo. E é duas manas. Quando entra em jogo, o oponente descarta uma. E se descartou uma carta que não seja terreno, ele... Não, que é terreno, ele perde 3 de vida, tá? E tem a cláusula também de escapatória. Então tá aí. 40 dólares para a cláusula Sonic Curio. E quanto? Dobrou de preço a Croxa. Foi para 18 dólares. Tá? É uma mítica. E GP São Paulo, tá? Aliás, aproveitar aqui que o Felipe mandou os países que falam português. Por algum motivo aqui. Quem é de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Macau, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Angola e quiser vir pro GP, sejam bem-vindos. GP São Paulo vai custar o main event, já tem a página, R$ 175. Quem quiser o pacote de 3 PTQs, lembrando, né, vai ter PTQs todos os 3 dias. Os formatos eu não vi ainda. Se eu não me engano, vai ter 3 pioneiros, mas vai ter outros formatos também. Um outro formato, pelo menos, além dos 3 pioneiros, se eu não me engano. Mas tem um pacote que você pode comprar que dá direito a jogar os 3 PTQs. Você fica entretido os 3 dias e é R$ 400. Se você eventualmente vencer um desses PTQs, você vai ser refundido. Se você não vencer, você só vai ser fundido, tá bom?
Eu acho que a gente não comentou. Pelo menos no site do GP tá falando que vai vir também o Jeff Laubes.
No site não. Só tá o RK Post.
Eu não sei, cara. Confirma aí, produção.
Eu fui na Channel Fireball Events, / São Paulo.
Também. Entra aí. Vamos lá.
Ah, apareceu hoje, cara. Eu levantei hoje isso. Jeff Laumstein. Ele já não veio aqui?
Dizer que eu acho que sim.
Sim, ele
eu lembro dele ter vindo.
Ele é o artista do Show Ventel. Ele já veio aqui uma vez, sim.
Eu lembro de ter vindo, eu acho que foi o ano passado, talvez. Retrasada.
Talvez tenha sido ano passado mesmo, 2019. Ah, obrigado, Felipe. É Rica Post, você nunca viu, né? Você nunca comprou nada dele.
Não, nunca. Vai ser legal porque eu vou dar pra separar bastante carta pra ver se não.
De novo?
Nunca vi, como assim de novo?
E toda vez que ele vem, você faz a filinha lá, né?
Com certeza.
Os pacotes fanáticos vão custar R$ 350 no construído e R$ 550 no limitado, tá? O que eles dão? Eles dão acesso a 2 eventos double up, 3 eventos regulares, um playmat do PF of Exile, uma promo do PF of Exile, né, Caminho para o Exílio, 5 terrenos básicos do Magic Fest, tá? 5 terrenos básicos foil, promocionais, e um voucher para um Turbo Town. Turbo Town é um eventinho lá rápido também, de, acho que é uma rodada só. E é isso, tá? Os valores são similares ao último GP, só do resto é saber se a premiação e a prize wall serão a mesma palhaçada. A Command Zone também já tem valores, Felipe, R$ 240. Ainda vai dar aquele só Ring Foil e vai dar o passe de 3 dias, né, para Command Zone, que você pode jogar à vontade, além dos 3 vouchers para eventos sob demanda e um voucher para um Turbo Town também, tá? Para eventos de comando. Tem a lista de paralelos também, né? Como sempre, acho que não tem nada. Tem alguma coisa histórica aí, você viu? Alguma Historic Draft? Hã? Achou?
Mystery Booster Draft, talvez?
Não. Ah, não, achei. Na sexta vai ter Masters.
Mais diferente, né?
Masters Historical Draft, né? Deixa eu ver. Iconic Masters, Ultimate Masters e Masters 25. Ah, isso é interessante. Sexta, sábado e domingo vai ter esse Masters. E é isso. Eu acho que de histórico é só isso. Não vai ter nada do tipo Zendikar original, por exemplo. Não.
Podia ter um de Urza, né?
Saga de Urza original, né? Não.
Lembro que no 2007 teve de Urza, se não me engano. Já foi São Paulo 2007.
Eu lembro de ter visto Booster rodando aí em CalDraft, mas não draft histórico assim. Infelizmente não vai ter, só esse Master, que parece ser interessante, tá? Mas essas coleções eu já brinquei, acho que foi no X-Mage que eu brinquei com elas, assim. Elas não são feitas para serem draftadas junto, tá? É mais pela alegria de você abrir essas cartas e jogar, mas assim, as coleções foram feitas para ser, tipo, três Iconic Masters, três Master 25, sabe? Não roda bem quando você mistura, mas...
Eu acho que eu prefiro usar o Mystery Booster. Eu acho que tem que jogar aquele, o Mystery Booster, acho que o Mystery Booster é mais legal.
Ele é para causa draft mesmo, né? Boa sacada, Felipe, boa sacada.
Mas não sei, é sempre divertido abrir coisas diferentes também.
Sim, aí vai do gosto do freguês. Agora você tem opções, né, se você for ao GP. E só uma passada pela agenda de lançamentos, então, vindouros, Unsanctioned, sai nesse fim de semana, dia 29 de fevereiro, só para quem não sabe, né, aquela caixa de Unset, que está em torno de R$300 nas lojas brasileiras, tá? Mystery Booster, dia 13 de março, é o lançamento, Challenger Decks, dia 3 de abril, e Coria, 24 de abril, então em abril tem dois produtos aí. Lembrando que, assim, tem mais ou menos três produtos, porque Coria, no mesmo lançamento de Coria, também é os 5 decks novos de Commander que são ligados a Ikori, então, né? Que a gente vai chamar de Commander 25,
Acho que tá legal, assim, fazer alguma coisa ligada a alguma coleção também, não acho não.
Ah, tinha os Planeswalker decks, e agora vai ter Commander decks,
Acho bom, porque você meta um produto que era meio morto já.
O que eu gostaria de saber é se vai ter Brawl decks, cara. Não teve Brawl decks de Terios, né?
Não sei, cara, eu custo a lembrar que Brawl existe.
Sacanagem.
Cara, assim, eu tenho que até pedir desculpa pra quem gosta de Brawl, mas é um produto que já deu errado uma vez, sabe?
É um formato, né? Que já
Exato.
Deu errado.
Então, é um formato que já deu errado uma vez. Eles tentaram de novo, não sei, cara.
Não tem Brawl Deck de Terios, tá? Acompanha agora. Eu pensei que ia ter em toda a coleção, né? Não tem.
Talvez eles tenham fracassado de novo, não sei.
Bom, é isso aí, vamos pro combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Felipe, vamos fazer um giro do meta, cara? Seguinte, você tá com o MTG Goldfish aberto aí?
Tô sim.
Tá, então fala pra mim, no pioneiro, quais são os 5 top decks?
Segundo o MTG Goldfish é o Dimir Inverter, Sultai Delirium, Bunch Spirit, Mono White Devotion e Mono Black Agro.
Ok, Dimiro Inverta com 17%, o tal delírio com a metade disso, né? Um pouco mais da metade, 9%. Então são os dois decks que dominam. E cadê o Lotus Bridge?
A fumacinha sobe.
E cadê o Lotus Bridge? Ué?
É o sexto.
Caramba, caiu bastante. Curioso que o Luiz Scott Vargas e o Matt Ness conversaram sobre isso, né? Eles acham que o Lotus Bridge e o Dimir Inverter devem sofrer banimentos. Aí o Lotus Bridge é bom demais, segundo o Luiz Scott Vargas, mas não é um deck para todo mundo pilotar, tá? Na opinião deles, deve cair algum, ou o próprio Inverter ou o Dig Through Time, mas de qualquer forma, Dig Through Time não deve ter uma vida longa nesse formato, ele vai ser banido no curto ou no médio prazo, de acordo com eles. E no Lotus Breach, provavelmente Breach também tem que sair, porque é uma carta quebrada, também de acordo com eles. Tá? Eu acho que bane sim, cara. Bane sim.
Também não tem outra coisa pra banir, né? Sinceramente.
Vai banir Lotus Field? Nada a ver, né?
Só pra botar o deck, mas tem que ser o Breach.
Então. Vamos pro Legacy, então. Giro do metagame no Legacy. Quais são os 5 top decks do Legacy?
No Legacy, Jeskai Underworld.
É Breach, tá?
Tá escrito Underworld.
É o top deck do Legacy atualmente. Breach quebrando Legacy.
Vamos banir também?
Acho que não precisa.
Mas tem LED.
Tem LED.
Grixdelver, okay. Que não tem Basic Land.
É verdade.
Quatro Colors Snow.
Four Colors Snow é um dos decks que tem terrenos básicos, né? Ele
tem
roda. Não tem tantos, não. Tem tipo 7 terrenos básicos.
Bastante?
Né? Tem mais fetch do que terrenos básicos, né? Mas, dos 20 terrenos, né? Mas, o que acontece? Eles acabam ficando na mesa mais tempo, né? As duais acabam morrendo pra Wasteland, enfim. Um dos exemplos aí que a gente usou.
Sim, porque entra naquele, como chama? Fugiu o nome agora.
O quê?
Miracles, né? Não, Miracles. É meio Miracles, né?
Ah, sim, sim.
É o... Então, é, ele sempre teve bastante terrenos básicos.
E sabe o que tem bastante também nesse deck? Oco. Oco da Dio Legos também.
Tem bastante.
Tem lista que tem mais, cara.
Pra colocar quatro pra começar a ser... querer ser banido do Legacy.
Não, ninguém falou em banimento aqui. Você tá querendo tumultuar as coisas, Felipe. Calma.
O Oco tem que ser banido. Tá faltando dois formatos pra você banir.
Vamos pro quarto deck do Legacy. Qual é?
Eldrazi Post. E o quinto deck é o TC.
The Epic Storm, né?
E fazia por tempo que ele não tava, acho que, tão alto no metagame, ou eu tô muito por fora?
Não, ele aparece.
Quinto deck, assim, eu não lembro
deck de Storm tem popular. Deck de Storm tem aparecido, sim. Eu não sei se é o. Se historicamente quem aparece mais, se é o Tez ou qualquer outro mesmo. Se me confundo.
Não sei, o Deathless, não, de Storm?
De Storm, é. Tem duas siglas aí. O pessoal deve estar gritando agora com.
Ah, com certeza.
Bom, vamos pro pau, porque durante o programa eu lembro.
Não é Doomsday.
Não. É outra sigla.
Agora de cabeça.
Como é que tá o Pauper? Os 5 top decks do Pauper?
O Cred Ferris, tá, passou o Tron, aí o Affinity, Elves e o Delver Ferris, passou o Burn. E na minha cabeça o Burn era mais, me chama, mais popular do que o Delver Ferris, mas...
E acima de 10... O
Feed diz que estou enganado.
Acima de 10% do meta, apenas o Scred Fadas e o Tron, tá?
É, 10% é bastante, assim, pra ter ainda mais com dois decks, né? Também concentrado no Pauper.
Ah, mas tá interessante de ver que os decks se anulam aqui, né? Tem uma jogada legal de perto, papel e tesouro aqui. Mas é isso aí. Vamos falar de Modern, porque tá chegando o GP, né, Felipe? E aconteceu o Modern Preliminary no Magic Online. O Preliminary é um torneio que vale tudo, cara. Ele custa muito pra entrar, mas ele paga bem também. Ele dá 600 play points pro campeão e 40 qualifier points, tá? Pra quem consegue 5 vitórias apenas, tá? Você entra no torneio, ganha 5 partidas sem perder, você ganha isso, tá? 40 qualifier points e 600 play points, que é uma forma de você conseguir os qualifier points necessários para jogar um PTQ, por exemplo, tá? E teve um torneio Modern em que os dois decks 5-0 foram Bunt Snowblade e Grishowbrand, cara. Eu chamo de Bunt Snowblade, é isso que é disso que o pessoal tá chamando?
Não sei se tá chamando disso, mas acho que é bem, não sei o nome oficial, mas é um Blade. É Bunt e vai Snow.
E tem Snow,
então, exato. Pra mim, Bunt Snow Blade tá ok.
É uma amálgama das coisas que tem aqui, mas na real, gente, é um deck de controle, tá? Ele usa 5 Blade Novos, o Teferinho,
o Jace. É um Stone Blade clássico. É o Stone Blade, é o Stone Forge.
Tem a Shiok, tem uma cópia da Shiok, que pra mim é novidade aqui, né? Mas é interessante, a habilidade estática dele não deixa o oponente... procurando o Grimório, né? Isso é legal. Mas o resto é controle, hein, Felipe?
Não, então, são planning altas e é o Stoneforge pra buscar Butter School, provavelmente.
E a espada preta e verde.
Principal. Sim, não, mas provavelmente o principal é o Butter School.
Uhum.
E aí você tem a cobrinha lá, com flash pra dar seu drawzinho ali, especial.
Tem duas cópias do Uro também.
Sim. Acho que é basicamente isso. É um Stone Blade com um Stone Blade clássico, só que tem mais variedade de planning alto do que tinha, e os bichinhos clássicos também ali pra bater, mas é aquele controlzão, o W control basicamente.
Parece ser um deck muito forte, tá? A mana base dele tá completa, porque a gente tá falando de Modern, né? E ele tem de tudo, desde Mass Removal até Counter, até Spot Removal com um caminho pro exílio.
É um deck que eu fico feliz de ver jogando e não sendo dominante, porque é um deck legal de ver, jogar, é bem divertido. É difícil, né? Ter um deck desse tipo rodando no meta, eu acho bem saudável.
Ele é a...
Mas ficou muito tempo com muito medo de ser dominante, né? Porque ele basicamente foi o que ocasionou o Stoneforge e o Jace serem banidos desde o começo do Modern, né?
Mas você acha que nessa configuração ele serve a função de policiar o formato?
Cara, policiar o formato é difícil, porque... Eu acho que você não consegue controlar tão bem contra combos muito rápidos, né?
É, isso o Modern tá cheio, né, Felipe? O Grishelbrand, por exemplo, que foi o segundo lugar, é um exemplo, tá? É o Grishelbrand clássico, deck roubado e fez 5-0, tá? Tá aí um deck que, assim, se um dia te banirem, sei lá, Mana Morfose, o Pacto Verde, o Espírito Guia Símio, essas coisas, assim, eu não vou estranhar, tá? Que vai ser pra atingir esse deck, porque ele é a cara do Modern, né?
Sim, eu acho legal que, assim, ele tem várias versões, né? Também, né? Tem algumas versões, né? Um pouco mais de criatura, um pouco menos, né?
Esse aqui é com versão com Neoform mesmo. 13 terrenos desse deck. 13 terrenos. Tá mais perto de Vintage do que Legacy, perto de Vintage, cara. Esse padrão de jogo aqui. Que bizarro. Que mais? Ó, nesse formato a gente vê o quê? 2 Amulet Titan, que é o deck que tá no topo do metagame, tá? Atualmente. É um dos decks mais jogados. Infect, Felipe. Faz tempo que a gente não vê Infect nesse formato também. O que é bacana. Mas aí já não é lista 5-0, são listas 4-1, tá? Collected Combos é o que eu chamei esse deck, porque é um deck de companhia agrupada, Felipe, que tem o combo do Devoted com o Vizir e também do Eliode com a Balista, cara. Você não acha que vai chegar uma hora que a companhia agrupada vai ter que ser, não vou dizer banida, mas talvez as peças dos combos, porque a carta só fica boa? Não,
eu acho que assim, se eles forem ficar banindo, vai ser a nova Burfing Pod, assim. Eles vão banir o Burfing Pod porque limitava design.
É, é.
Eles podem acabar. Eu não acho, assim, eu não acho tão ruim, tá? Ter isso, assim. Enquanto não for dominante no formato, eu acho que não.
É, não, não tem é, alguma carta. Não é dominante, mas foi suficiente para fazer 4-1 aqui, né? E assim, não parece tão roubado quanto Neobrand, por exemplo. Tá? Acho que.
Não, por enquanto eu não vejo problema. No Modern, são combos de duas criaturas, né? Que você pode achar de uma vez só. Porque se você com um instant speed é complicado. Sempre é, né? Mas é o que assim, acende alerta, porque banir o Burfing Pod.
Sim,
baniram o Split and Twin.
Sim.
Que você não era instant speed, mas você meio que começava como no turno do oponente. Então, assim, é um sinal de alerta para banimento, mas acredito que não, porque ele não é dominante.
Beleza.
Tá longe de ser dominante.
Nessas listas aqui, nós encontramos também 2 Eldratron, que é um deck forte no formato, e 1 UB Snow Urza, cara. Esses decks com Urza ainda estão jogando bastante, na verdade eles são um dos top 5 decks do metagame, tá? De acordo com o MTG Goldfish, tá? Dimir Urza, que eles chamam, tá? No caso dessa lista aqui, ela usa também, além de outras coisas, o combo do Topter Foundry. O Felipe, lembra do Topter Foundry com a espada?
Lembro.
É, então.
Bastante deck usavam esse combinho assim, né?
Pois é.
Usavam bastante pra finalizar o jogo.
A Mox foi banida, né? Mas parece que deu certo o plano da Wizards, que foi só alejar o deck, né? Agora, o deck encontrou uma alternativa, consegue rodar, mas não tá tão abusivo, né, como tava antigamente. O que é interessante. É um deck forte, parece difícil de pilotar também, tá? E a Inri é uma estrela do deck, hein? Ô, baita carta, hein?
Nesse deck ela faz uma puta diferença.
É. Que mais? A Counterburn Control, essa é uma lista bem nova, que eu acho que eu nunca vi uma lista assim no formato. É isso mesmo que eu falei no nome, né? Um Counter Burn Control. Tem muito Burn, ele usa até o Burst Lightning, que é uma carta que pouca gente valoriza. Tá?
Eu vejo mais como é um fim de ice, né?
É o deck de coisa no gelo. É que quando a gente tiver essas listas cheias de mágica instantânea, a gente pensa muito em. Como é que é o nome? No Blitz, né? E não é um deck de Blitz. Ele só tem coisa no gelo pra se aproveitar disso, tá? Fora coisa no gelo, ele tem Snapcaster o Caloteiro. E o resto é mágica instantânea e feitiço.
É bem parecido com o deck que usava a Fênix, né?
Isso. Sem Fênix.
Sem Fênix.
Ele é um control mesmo.
Divertido, assim.
As instantes são voltadas para control. É legalzinho o deck, legalzinho mesmo. Tem o Mono Red, tem Jund, tem o Tron Clássico também, e tem Bunt Soul Herder também.
O Jund com a Titan Rápidos aqui patrocinando.
Olha só, falamos ela, hein? E o Bunt Soul Herder Snow também, tá? Que é uma mistura aí de good stuff no Bunt também com Blink, tá? Tá jogando moda. Então, assim, é uma selva, tá bem variado, né? Acho que se você ficar em um desses arquétipos aí, você tá bem servido, mas tem que saber jogar. O Burn ainda é, claro. Mas tem que saber jogar contra o field, tem que saber sair de A, né? Tem que saber se comportar. E mesmo assim pode dar tudo errado porque é uma selva, né, Felipe? Você sabe muito bem disso, né? Você joga bastante com Affinity e BW Tokens, né? Aliás, se você fosse jogar o principal, eu sei que você não vai porque você só vai estar um dia, né? Qual você escolheria, Affinity ou BW Tokens?
É BW Tokens porque não tem mais Mox, né?
Ah, sim. Mas não tem alternativa para Affinity,
não? Mas
não
porque eu não, sinceramente, eu até agora não achei. Porque, inclusive, o meta não tá tão ruim para BW Tokens porque não tem mais ultra combo ultra rápido. Então, é assim, você sempre perde para Tron, mas como o Tron meio que sumiu e colocaram o Eldrazi Tron, é menos pior.
Ok, bom saber. É menos pior, essa eu gostei.
É, continua sendo ruim, mas você lida um pouco melhor. Porque não tem o te ferra muito é o Gin, essas coisas, e ele não tem, né, no Drastron.
Ah, sim.
Mas eu iria de Grixis Shadow agora.
Olha só, interessante. É, o Pascal Maynard, nós falamos que ele parou de jogar profissionalmente, né? Mas ele ainda joga, ele ainda streama. E ele tweetou algo um pouco assustador, Felipe. É uma lista de Breach aqui no Modern, que ele diz que é o melhor deck, um dos melhores decks que ele já pilotou, incluindo decks com cartas banidas. Tá? E é um tanto assustador, assim, ela pode matar no turno 3, tá? É combo de duas cartas. Essa lista, ela usa 10 cartas que custam 0. Mox Âmbar, Amisher's Bubble e Explosivos Fabricados, tá? E comba com Grinding Station. Grinding Station é uma carta que é um artefatinho de duas manas que você vira ele, sacrifica um artefato e o jogador alvo mila 3, tá? Então, quando você tem Breach, você consegue praticamente milar o seu deck inteiro. E o deck usa uma cópia do Oráculo da Taça, tá? Ele ainda tem como ganhar como
um incondição. Por isso que 55%.
tá aí a explicação. E ainda tem uma incondição alternativa, que é a Galvanic Blast, porque quando você tá com o cemitério cheio de artefatos, você consegue ficar jogando Galvanic Blast sem parar também, né? E castar 4 vezes, e é suficiente para matar o oponente depois de algumas fetes ou algum dano e tal. E o deck é rápido, né? Ele tem o Astrolabe, tem Metallic Rebuke, tem Underworld Breach, né? Que é um deck de Breach, e ele tem duas cópias de Dance of the Mance, que é uma carta de Eldraine, né? Uma azul, uma branca, mais X, retorna X artefatos ou auras ou encantamentos, né, do seu cemitério para o campo de batalha, onde o custo dele tem que ser X ou menos, tá? Tem Teferinho e tem a Henry também, tá? É um deck que parece ser muito forte, cara. É assustador. Eu acho que a Breach tá numa red list aí da Wizards, cara, pro Modern.
Talvez tenha um banimento geral.
É, dá pra zicar esse deck facilmente, né? Com Rest in Peace e coisas assim. Mas ele ainda consegue retornar se você não tiver um plano de jogo proativo, tá? Teferinho e outras coisas ajudam. Mas enfim. Fica aí a dica para quem gosta de decks injustos, tá? E eu acho que é isso, né, Felipe? Vamos falar com... Melhor, né? Eu falei já com o Arconte sobre a história de profecia e nos vemos na fase final.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Conde, bem-vindo de volta, né? Finalmente, vamos contar mais uma história aqui, cara. Obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço aí o convite, sempre legal falar sobre Lord Magic, pra galera que curte, que gosta, sempre bom estar por aqui, cara.
Pô, vamos mandar um salve aí pro pessoal do site do mtglore.com.br falar, né, pra quem curte lore, vai lá nesse site, acompanha, tem todo o lore em português, tem o livro de Eldraine completamente traduzido, as prequelas da Guerra da Centelha também, tem que curtir também a página do Arconte, que é Before Jace, no Facebook.
Sim, galera, compartilhar, curtir lá, a gente agradece a divulgação também.
E é muito legal o trabalho que vocês fazem, cara, pra gente ter acesso a esse lore antigo. Muita coisa não é mais canônica, né? Mas é, faz parte ainda, tá impressa nas cartas, impressa nas nossas memórias, que jogamos Magic na década de 90 e de 2000. É, e hoje é a história de profecia, cara. Nós paramos lá em Nemesis, né? Mas não tem muito a ver. A gente tava até falando antes que a história de profecia, ela é meio que jogada, né?
É, aqui, é, porque... é meio estranha, ela não tem um nexo ali, ela não segue uma ordem lógica do bloco de Mercadia.
E ela versa especificamente sobre os Keldonianos, o povo de Keld, e o povo de Jamura, né? O Jamurra. Você fala Jamurra?
Eu tento aportuguesar os nomes, né? Então é muito difícil colocar acento quando eu falo, cara. É uma coisa que eu trago da adolescência, isso no Magic, então eu falo Jamurra. Mas é uma aposta minha que ficou aí engessada na minha mente até hoje.
É, mas quando eu lia as cartas, a voz da minha cabeça, quando eu lia, era Jamurra também. Esses dois territórios são em continentes diferentes de Dominária, é isso?
Muito diferentes, bem distantes, na verdade, né?
Tá, e pro pessoal que já ouviu falar, lógico, de Keld, de Keldonianos, qualquer carta de Magic que você pega que tem um Keldoniano ou Keld na palavra, normalmente é um sujeito enorme, com roupa rasgada, com porrete na mão e gritando.
Oi? Exatamente. É sempre o arquétipo de um Keldoniano, é aquele cara musculoso, marombeiro, guerreiro, esse naipe aí.
E, de fato, tem um pouco da história de Keld nisso, né? Eles naturalmente são seres maiores, mais fortes, mais saudáveis, e eles são bárbaros e mercenários, obviamente, né? Isso acho que tem a ver um pouco também com as experiências que o Urza fez, né? Com a Galta fez, né? Que ela era estudante...
O Galta, dele, era o Galta, um homem. Né?
Ele era estudante do Urza, e na época em que ele estava mexendo com a genética dos povos, o Galta fez uns experimentos à parte ali com os Keldonianos. Isso parece que influenciou também, né? Como, na forma como nós vamos vê-los nessa história aqui, certo?
Sim, sim.
Então, esses dois continentes são próximos, porque a história versa sobre as aspirações dos Keldonianos em invadir o território de Jamurra, e Jamurra, ou Jamurra, né, para quem sabe, assim de uma luzinha aí, né, de Teferi, porque a gente tem essa história muito longa do Teferi e Jamurra, onde se passa a história de Miragem também, né, e o ímpeto para essa invasão Keldoniana em Jamurra vem de uma certa profecia, e aí é que vem o nome da coleção Profecia, né, o Arconte.
Essa profecia, nível de curiosidade, para quem não leu, ela se cumpre em Invasão. A profecia que os Keldonianos acreditavam, que é a profecia do Crepúsculo, ela aconteceu, ela se realizou, se concretizou em Invasão.
E o que diz essa profecia, você lembra?
Segundo a crença, né, a mitologia dos Keldonianos, eles acreditavam que haveria o Crepúsculo. E o Crepúsculo traria de volta os Warlords, né, os antigos senhores da guerra de Keld, de volta, e eles voltariam, ressuscitariam, e nisso Keld dominaria o mundo novamente. Houve uma época que Keld realmente controlou grande parte das nações, e os povos eram subjugados por ele. Tanto é que existe isso em algumas cartas do bloco de invasão. Uma delas é até o Terreno Lendário, que mostra lá que é como se fosse
necrópole.
Isso, a necrópole.
Necrópole de
Keld. E uma torre enorme lá, onde todos os senhores da guerra estão ali mumificados, digamos assim. E em outras cartas, ele fala do Crepúsculo. Então, eles acreditavam nisso. Então, o bloco de profecia é profecia por causa disso. Os Keldonianos estão movidos por causa desta profecia, desta crença, e são movidos a se expandir, a dominar e voltar a conquistar o mundo, porque Keld sempre foi um povo bárbaro que dominava, que vencia, e eles têm que trazer de volta a glória de Keld.
Eu ouvi falar muito antigamente que quem escreveu essa profecia foi a Avó Sengir, porque na carta da Avó Sengir ela tá com, acho que, uns livros na mão, alguma coisa. Tem a ver?
Não, cara, até onde eu li, até onde já pesquisei, nunca ouvi falar disso. A Avó Sengir, ela sabe que era uma planinauta, né? Ela foi uma planinauta.
Ah, é mesmo? Eu ouvi falar disso aí. Ela foi uma planinauta?
Eu não me recordo do nome dela agora. Mas ela foi uma planalta que acabou ficando lá em, em Homeland, que é o Grofa, e acabou sendo acolhida pelo Barão Senji, e entrou pela família, ela ficou meio que na família. Pelo que eu lembro da história, bem vagamente, devido às forças dela, magia e tudo mais, ela ficou bem... A mente dela ficou meio caótica, então ela ficou desse jeito meio que degenerada e ficou ali junto com a família pro resto né, da vida dela, mais ou menos isso.
Ah, tá. Mas a história de ela ter escrito a profecia é provavelmente alguém viajando, né? Mas tem uma coisa sobre essa profecia que ela fala sobre os cinco ventos poderosos que vão percorrer Dominária, né? E esses cinco ventos nós vemos nas cartas, né, Arconde?
Então, exatamente, tem um em cada vento. Cada vento, cada carta ali. É. Porque é meio que um credo dos Kildonianos deles ali. Cada vento representa alguma coisa relacionada à força, à grandeza e assim por diante.
Legal. E o catalisador para essa invasão Kildoniana é a Latula, né? Ela é uma comandante de guerra, uma capataz de Keldon, também é uma artífice. Então, ela, naturalmente, pela carta dela, você vê que ela é uma mage modeladora, né? É, ela não é apenas uma guerreira, ela mexe com a magia, mexe com artefatos também, você vai ver depois. E ela acaba tendo essa sede por poder e ela catalisa todo o povo de Keldon, ela convence lá os chefes dela a começar uma invasão em Jamurra. Né? Que todos eles acreditam que pertence a Keld, então vamos lá, vamos dominar, é bem a mentalidade keldoniana, né? Ela consegue então convencer o povo e parte para a guerra. A questão é que o povo de Jamurra não está preparado para os keldonianos, na verdade ninguém está, né, para esse povo bárbaro. Exatamente. Então nos primeiros combates aí os keldonianos parece que dominam, né? Eles conquistam vários territórios.
Sim, é o que eu vou... Eu vou usar a tua pronúncia, né? Jamurra, foi Teferi, né? Porque Teferi já estava como o mago real da corte.
Ele era planinalto nessa época?
Já era planinalto, já.
Tá.
Teferi acendeu planinalto em Time Spiral, ali na Saga de Usa, né? No bloco de Saga de Usa, né? Que essa história seria referente à coleção de legado de Usa, né? Ali que ele... Eu confundi. Deixa eu ver se eu não estou falando asneira. Teferi fica preso na bolha do tempo, realmente acontece isso. É. E por causa das fendas temporais, né, na ilha de Tolaria. E ele vai amadurecendo com uma certa dificuldade, porque ele era um garoto que cronologicamente ele tinha mais de 15 anos, só que ele estava com um corpo de 15 anos ali. Então foi um choque quando ele consegue sair das bolhas, das fendas, com a ajuda do Barrin e da Joira. E nisso percebe que quem tá ali tá mais velho do que ele, ou morreu, né? Os alunos, os colegas dele morreram.
Você falou do Barrin aí?
Pois disso, ele acende o Plinalto. Isso, o Barrin ajuda.
Você falou do Barrin, ele é um personagem muito importante, mas pouca gente se lembra dele, né? Ele foi professor do Teferi na Academia Tolariana, ele é um humano mago, normal. Ele foi reitor? Chegou a ser reitor da academia?
Ele não era reitor, ele era braço direito do Urza, né?
Isso.
Ele foi, eu já falei sobre ele na minha página, lá falei um pouco sobre a história dele. Barrin, cara, foi o único amigo de Urza após ele virar Plerinalta. O único amigo.
Uau.
Tanto que isso reflete, né, na invasão, que após a morte dele, que ele destrói a ilha toda de Tolaria, que tá tendo aquela carta do Obliterar.
Ah, sim.
O Urza sente o peso da falta dele. Quando eles estão invadindo as cavernas de Coilus, na batalha, o Urza ele começa a ter alguns pensamentos, um remorso, digamos assim, né, um sentimento de luto. E ele fica... Ele estranha isso, porque o Urza não... Os planaltas antigos, eles não tinham... humanidade, digamos assim.
E o Urza especificamente é um... eu tenho que me segurar para não falar as palavras.
Porque o Barrin, ele sempre pegou nesse pé dele, em relação à humanidade dele. Tanto que se você lê o livro, e temos traduzido já na Liga aí, no MTG também, Lore, lá que o Luciano ajudou a traduzir, o Barrin, ele tem, no final de cada capítulo, ele faz umas anotações como se fosse um diário dele. E ele vai falando sobre o Urza. Ah, o Urza perdeu a humanidade, o Urza, ele está louco, o Urza está assim. E no final ele começa a perceber que o Urza retorna à humanidade dele. Ele percebe que isso também ajudou, quem ajudou isso foi o Multani, porque o Urza ficou um tempo preso na floresta de Yevmaya. Multani o prendeu ali para que ele tivesse consciência dos atos dele. Então, o Barrin, no final do livro, ele percebe que Urza realmente agora, não, agora Urza tá bom, Urza tá são, E agora sim ele pode ajudar a liderar contra a invasão Phyrexiana. Então o Vahin, ele era aquele arcabouço ali na consciência do Uza, era a voz, o grilo falante na mente de Uza. E o Uza sente muito isso, cara, porque quando eles estão ali enfrentando os Phyrexianos, nas armaduras que ele construiu, né, que são os Nove Titãs, tem hora que ele sente assim um sentimento e ele, meu, o que é isso? Ah, será que é por causa do Vahin? Não, eu não tenho essas coisas. Ele fica nessa dualidade, ele sente um peso que ele não sabe o que é, mas é a tristeza humana pela perda do amigo dele, o único amigo dele após ele ter virado Plenauta, né?
Nossa,
a Shantia não conta. A Shantia não chegou a se tornar uma amiga dele mesmo. Ela não conta.
E, bom, esse é o Vahin, Mago Mestre. Ele, além de ser amigo do Urza, ele é marido da Rain, chanceler da academia, e pai da Hannah, navegadora, né? Todas essas cartas existem no bloco de Sagas de Urza, no bloco de invasão. E, enfim, Oi?
Sim, isso mesmo.
E o Teferi, ele está em Jamurrá quando os Keldonianos começam a pensar em invadir, né, a criar essas guerras, mas ele não segura a Horda sozinho, né? Parece que ele vai atrás do Vahin.
Eu não lembro com detalhes se ele foi atrás ou o Uza já previu isso e acabou enviando o Vahin com a Rain junto com ele lá para Jamurrá, que eles ligam a liga Kipamu, que temos até algumas lendas deles em cartas, que foram personagens que ajudaram, né? Como Mageta the Lion.
Mageta, na Selva da Guerra sempre haverá um leão, né?
Primeira vez que eu vi a carta do Mageta, lembro disso, acho que foi em 2000, 2000 acho que foi em 2000.
É de profecia.
Eu achava que ele era um gigante, cara, por causa da imagem. Eu pensava que ele era um gigante, que era uma criatura gigantesca. Há uma outra carta que mostra ele é um negro, ele é um homem negro normal. Não tem nada a ver com a imagem.
Não, a carta é muito diferente. Nossa.
Sim, ele parece um monstro ali. Sabe que era um gigante de pedra, cara.
Parece.
Sim, mas há uma outra carta branca que tem uma imagem dele, com aquela roupa lá, e ele é um tipo um corpo africano, de um homem negro e tal, com aquelas roupas lá. Que, nossa, detalhe, né, pra quem não conhece, Jamurrá é como se fosse a África de Dominária ali, né? É a predominância de pele escura, povos, tribos, e assim por diante. É bem África mesmo ali. Enquanto Kel, se eu falar, né, a gente falou dos continentes, né? Kel, ele fica no extremo norte de Dominária. Então, as terras de Kel são geladas, há frio, há geleiras por lá, né? Não é uma terra muito próspera, digamos assim. Mas por isso que os Keldonianos são sempre são fortes, né? Um tribo de bárbaros, porque precisam sobreviver ao gelo e ao clima terrível das terras de Kel.
Ah, eles têm isso, né? De sobrevivência do mais forte também.
Sim.
E eu li também que o Vahin, quando ele escuta o Teferi pedindo ajuda, ele também se mobiliza, porque ele já sabia dos planos para a invasão Phyrexiana em Dominária, e ele tinha intenção de ver como os Keldonianos estavam e talvez para qual lado eles poderiam pender, né?
Havia esse medo, né? Sendo uma nação extremamente voltada para o poderio bélico, se unissem à Phyrexia, Dominária teria terríveis problemas ali, né? Só que os Keldonianos, eles acreditam muito na força. Tanto que há um lema entre eles que eles chamam de prove, né? Tipo, ah, você é mais forte do que eu, então prove. Eu fiz essa tradução, eles usam um lema, né? É o prove it. Né? Então, às vezes, isso acontece com o Elendil, porque ele cai nas terras de Keld, ali, e ele faz uma união de elfos com as tribos bárbaras lá para tentar deter os Phyrexianos, e falam isso para ele: não, você tem que provar que você realmente é o líder desse povo aí. Então ele faz um duelo lá e ganha de um Keldoriano, e por isso ele tem crédito para se unir com as tropas lá e tentarem barrar os Phyrexianos. E é nesse momento
curioso
que acontece a profecia. Foi nesse capítulo
curioso
que
acontece a profecia. Você traz essa parte de Keld enquanto que em Jamurrá, porque eles têm essa estabilidade, né, e uma abundância de magic, de mana, eles desenvolveram a magia rística, né? E para quem jogou na época de profecias, as cartas que tem esse rístico tem muito a ver com o que a magia rística é, né? Porque os feitiços, todas as mágicas rísticas, elas são rápidas, só que elas perdem a estabilidade, né? Então é muito fácil anular essas magias ou reduzir o poder delas pagando mana. E é assim mesmo que funciona na realidade, né? Como eles têm mana abundante, então eles jogam de qualquer jeito e não se preocupam com counters, né? Porque lá na época estava tudo estável. Então todos os artefatos e criaturas feitos em Jamurha através dessa magia mística, eles acabam sendo um pouco mais frágeis, né?
Sim, e também tem um contexto por causa da história, né? Como havia essa questão de invasão por terras, né? Você vê que várias cartas relacionadas ao bloco ali de profecias estão relacionadas a sacrifique uma land, qualquer um pode pagar esse custo. Por quê? Porque dá aquela ideia de que quem vai pagar mais é quem domina mais terras ali, ou seja, mais lands, mais manas, algo semelhante a isso.
E que por si só os feitiços não se sustentam, né? Eles têm essa falha deles, uma falha como se fosse uma falha de projeto deles. E, bom, enfim, do lado da Latula também tem uma outra figura, um outro magimodelador lendário, que é o Grell, né? Ele é da cor preta, enquanto que do lado de Jamurha, além do Teferi, do Bahrein e de toda a liga Kipanu, você tem os mais modeladores Bunt, né? Legal que formou hack dos contra Bunt aí. Então é a Jorael, a Alexi, maga Zefiriana, e o Mageta, o Leão, né? Todos sim. Eles estão do lado de Jamurha para defender, enquanto o Grell e a Latula estão do lado dos Keldon. E aí a invasão acontece, né? Eles partem para a luta e inclusive fazem um prisioneiro, né? Tem um prisioneiro muito importante que se chama Haddad, né? A Latula faz dele quase que um escravo, né? E eu não lembro direito o que era o Haddad para a Liga Kipamu. Você lembra disso?
Não lembro. Eu cheguei a dar uma lida por alto ali no começo da história e, se não me falha a memória, ele até aparece no final, eles conseguem, acho que, resgatá-lo. Lá dos escravos. Eu cheguei a ver um pouco algumas partes assim isoladas do livro, mas eu não lembro da ênfase do personagem.
Uma coisa que no resumo que eu li, diz que ele é que conta a história, mas ele é simplesmente um soldado que foi capturado, né? Pelo que diz aqui no resumo.
Um detalhe interessante sobre o Magi Modelador, eu gosto de chamá-lo de Grill, né? Também não sei se a pronúncia é certa, mas eu sempre chamei-o assim. Ele foi uma experiência, ele é um mutante.
Ah, é?
Ele não é um humano. Ele era humano, na verdade, e foi feito algumas experiências com ele. E por isso ele desenvolve, na verdade, alguma coisa relacionada com magia psíquica, algo do tipo. Por isso que a habilidade dele é de descarte na carta de Magic, né?
Nossa, legal.
Ele foi meio que uma criação. Eu lembro que no começo do livro fala um pouco sobre ele, antes e depois pega essas experiências, né? Porque, que nem você começa, você mencionou do Galta, que essa história do Galta acontece no livro do Bloodlines, que é quando o Uza está criando os meta-humanos. Né? Não seria essa a palavra, mas fica mais fácil do povo entender. Uza queria criar uma raça de dominarianos que fossem mais fortes, mais velozes, mais inteligentes, para combater a invasão. E os Felixianos que descobrem, vão atrás dessas... Essas crianças, essas proles, e acabam exterminando quase todos. Ele fez essas experiências e os poucos que sobreviveram foi a Hannah, Cisai, Gerard. Ele também usou essa experiência no Bahrein e na esposa dele ali. Então o Bahrein também ele foi alterado meio que sem saber ali pelo Urza no decorrer dos anos.
Ah, interessante. E qual é a relação de Jamurha com esses artefatos aí? Porque fala-se muito em manipulação de artefatos, né? Os Keldonianos aproveitam, quando eles começam a consolidar o poder deles na costa de Jamurha, fala-se muito sobre isso.
Então, pelo que eu lembro, mas também não tenho 100% de certeza, é que... Ali na história, os Keldonianos usavam algumas coisas como máquinas de cerco. Os Keldonianos nunca foram muito atraídos por artífices, né? Eles nunca tiveram paixão por esse povo, até porque a crença deles era força bruta. Nem no livro de invasão nunca mencionou nada deles estarem ali procurando, essas coisas do tipo. Eles tinham maquinários bélicos apenas para isso, e que alguns deles até aparecem nas cartas ali do bloco, mas... Se eles estavam procurando alguma coisa na história, eu não me recordo, eu nunca cheguei a ler nada sobre isso. assim, então não sei dizer com segurança, quero saber essa situação deles.
E, bom, é porque isso acho que acaba sendo importante mais para o final da história, né? Porque como eles conseguem, de fato, um território na costa de Jamurrá, a Latula começa a ganhar mais sede, né? Lógico, isso tudo tem a ver com vermelho, né? Um pouco de...
Sim, sim, deles.
Oi?
De expandir os territórios deles.
Isso.
Quanto mais, melhor. Eles queriam o continente inteiro, na verdade, né? A ideia era dominar tudo. Não tinha limite. Se a invasão quiodoniana não fosse barrada ali, Kelde dominaria a Dominária, entendeu? Acabaria acontecendo isso. Se eles ganhassem Jamurrá, depois não demoraria muito para que eles dominassem os outros povos. Tirando Benália, que era um povo bélico também, seria, os outros continentes seriam facilmente dominados por eles com os anos. Então, a ajuda do Bahrein foi bem oportuna ali, porque ele já seria complicado de ter uma invasão frixena com o mundo já totalmente dividido ali, escravo de um povo guerreiro.
E pelo que diz aqui, uma parte dessa virada de jogo que teve também foi a própria Latula, né? Porque ela acaba tendo muita sede por conquistar mais território, mas acaba cometendo alguns erros. Ela se excede demais ao tentar convencer os chefes lá de Kelde a prosseguir com a invasão, mesmo depois de já conquistar um território na costa, e ela não consegue, né? Ela acaba sendo até exilada depois de tudo isso, né? Exilada lá no continente de Jamurrá, né? E isso já liga a gente mais para o finalzinho da história de profecia, porque ali ocorre uma grande batalha final, né?
Sim, que foi quando aconteceu a morte, a trágica morte da Rain pela mão do Gril. E nisso ali despertou a ira do Bahrein. Bahrein era humano, um mago, mas assim, o nível dele era extremamente alto, cara. Bahrein, eu sempre falei isso para todo mundo, falei até na minha page do Face, Bahrein sozinho ele derrotaria o Gatewatch, os sentinelas. Os sentinelas seriam derrotados pelo Bahrein.
Sério?
Verdade, cara. Porque o Bahrein, durante
o Tele,
ele, junto com o Urza, ele ajuda o Urza, ele magia de teleporte, magia de elevação, né? O clássico, o mago clássico, né? Bolas de fogo e coisas do tipo. Então ele ajuda muito o Urza ali a destruir os cruzadores, os navios frixianos, destruindo-os mesmo. Isso sem falar que ele tinha o conhecimento da magia do Obliterar, né? Que, na verdade, pela história... Não, ele não chama de Obliterar a magia, mas ele diz que aquela explosão que ele criou era semelhante à magia do Silex, que foi aquela explosão que o Urza trouxe naquela época e ele virou Plenal.
Ah, sim, sim.
Entendeu? Então, esse Bahrein era muito forte, ele era muito poderoso. E nisso, quando a Rain morre ali, ele destrói o Gril. E eu cheguei a ver essa parte ali no livro. E aí ele começa a derrotar ali as tropas quildonianas que ainda estavam sobrando, com a ajuda da Liga, Kipamu. E nisso ele encontra a Latula. Latula, acho que ela... Você falou do exílio, então acho que condiz, porque eu não peguei o contexto, mas acho que ela estava presa em algum lugar.
A Latula queria pedir, ela queria uma audiência com os chefes dela em Kelde, né, mas ela foi negada a entrada dela no santuário deles, e ela desafiou a pessoa que estava protegendo a entrada, que é, deixa eu ver o nome aqui, Gorsha, né, que é um servo do Conselho dos Warlords de lá. E ela foi derrotada nesse combate, e por isso ela foi exilada. E foi meio que uma sentença de morte, porque ela foi exilada para Jamurrá, né? Onde eles estavam quase que já cercados.
Então, acho que foi isso mesmo. Nesse momento que o Bahrein começa a desencadear a sua ira, a Latula estava, acho que talvez numa guarnição, coisa assim, ela estava presa. E acaba acontecendo alguns bombardeios contra as tropas quildonianas. E nisso há um desabamento. E a Latula fica presa nos escombros ali. E nisso ela tá ali, e aí tem um escravo que tá fugindo, e ela fala, você tem que me soltar, escravo, não sei o quê, dando aquelas ordens, né? O escravo tá ali aí pra ela, consegue se escapar. E nisso que acontece, o Bahrein a encontra, e o Bahrein dá o golpe de misericórdia ali. Ela presa ali nos escombros, e o Bahrein vai e termina, acaba com ela.
Nossa, ele tava puto por causa da morte da Rain, né? Então, já... É meio que justificável. E meio que assim acaba a história, porque... E isso é uma grande crítica, né, Arconte? Porque a história, ela basicamente não cede nada para a metaplot da invasão Phyrexiana. Basicamente, a Rani morre. É isso, né?
Serviu para isso, para trazer esse evento na vida do Barrim, né? Talvez para explicar... Eu acredito também que possa ter sido apenas para explicar sobre essa questão da profecia do Crepúsculo, porque, como eu já comentei, a profecia do Crepúsculo se concretiza em invasão, começa ali com invasão, e no livro de conjunção realmente ela acontece, porque Landerhir junta os elfos dele, as tropas de Kel'd, e na profecia do Crepúsculo, que os Warlords, né, voltariam à vida, o que acontece? Os Phyrexianos começam a invadir a necrópole. E nessa lenda, nessa crença da profecia do Crepúsculo, eles acreditam que havia uma nau voadora, que agora eu esqueci o nome dela, mas os Kildonianos tinham essa nau voadora que fazia parte da lenda, que ela estava guardada no topo da necrópole ali.
E você não está falando da Bonventus ou da Predador, não, né?
Não, é uma outra nau voadora, que foi construída pelos Kildonianos antigos. E essa nau voadora traria ali, os Kildonianos estariam nela, voariam, voltariam a conquistar o mundo. Então, os Phyrexianos, eles começam a invadir a necrópole ali, e o Elanderhir tá junto com esqueci agora o nome dela, da lendária lá dos rebeldes.
Ah, perdão, é a Lincive, perdão.
Eram amantes. E ele tá ali com as tropas deles, dos elfos, e um dos Kildonianos que ajuda, que era um dos poucos Kildonianos bem racional ali, é o Assor, que tanto é que ele que ajuda a intermediar a aliança dos elfos com os Kildonianos. E o que acontece? Quando os Phyrexianos estão invadindo, começa a haver uma explosão, uma luz vem da necrópole e tudo mais, e os Warlords ressuscitam. Só que o que acontece? Uma coisa que nem os Kildonianos esperavam. Os Warlords se voltam contra o seu próprio povo. Então os Senhores da Guerra começam a atacar todo mundo. Elfo, Phyrexiano, Kildoniano. Então vira um caos ali. Essa batalha foi numa geleira. E nisso havia tem uma outra mulher ali na batalha, ela como se fosse uma portadora da chama, né, que traz a profecia e tudo mais. Ela tinha uma crença muito forte nessa profecia. E ela fica, meio pasmada com essa situação. Ela fica, meu, não, isso é uma atrocidade. Como os guerreiros de Kel'd de antigo estão matando o seu próprio povo? E nisso eles falam, tem que ser feito alguma coisa. Ela tinha uma clava, que ela considerava que era uma clava relacionada à crença, uma clava mística, né, que era a arma dela. E nisso ela finca ali no gelo, e o gelo começa a quebrar. O gelo começa a quebrar, racha, e como ali nas terras de Kel'd do gelo, né, eles caem num rio subterrâneo. Eles caem num rio subterrâneo ali, né, Phyrexianos, todo mundo, os senhores da guerra, os Kildonianos, os Phyrexianos, e são levados pela correnteza. E nisso vão se encontrando os que sobreviveram. O que acontece? A profecia começa a se realizar. Começou com aquela luz que trouxe de volta os guerreiros de Kel'd, e nisso vem a nau voadora. Só que ela como se fosse, ela surge e ela vence pelo rio, ali descendo, e quando o Elanderhir a vê, ele pensa que está morto. Ele fala, eu morri, estou vendo a Lincive, estou vendo o Astor, estou vendo vários elfos e Kildonianos. E como possível, ele fica assim pensando, essa nau desse tamanho andando aqui neste rio subterrâneo. E é bem estranho, assim, porque é como se ela tivesse uma forma de espírito, digamos assim. Ele sobe, joga uma corda para ele, e eles vão buscando, salvando mais gente ali. E o Elanderhir fala, é estranho estar aqui, né, a bordo desta nau, porque é como se eu estivesse morto. Ele tem uma sensação dessa. As forças de todo mundo foram revigoradas, os soldados estavam inteiros, os elfos ali,
que é uma coisa
bem mística que acontece. E aí o que acontece? A nau, sozinha, sem ninguém guiá-la, ela leva as tropas para Urborg, que estava tendo uma batalha ali, e nisso o Elanderhir desce com as tropas, os elfos dele e com os Kildonianos, e o Astor continua na nau. E o Astor fala para o Elanderhir, quando você descer, isso aqui vai ser como se fosse um sonho. Você não vai lembrar de muita coisa. Todos vocês que descerem, nós vamos continuar aqui na nau, porque nós vamos voltar para Kel'd para deter o que sobrou dos Phyrexianos lá, para reconstruir a nação. E a batalha de vocês vai ser aqui. Então é uma coisa bem diferente, cara, porque aqueles que achavam que era ser uma marcação de guerra para sair destruindo, foi meio que uma coisa, sabe, salvadora, espiritual, uma coisa bem
É. Eu lembrei o nome dessa nau agora, é nau do plot, device.
Plot device.
Ela serve para isso. Não dá explicação.
Sim. Ajuda bastante, cara. Ajuda bastante. Realmente ali. Ela tem um nome bem legal lá, só que agora não me recordo, só dando uma olhadinha aqui.
Arconte, mas em algum momento da história de profecia, ou de quando a profecia se concretiza mesmo durante a invasão, ocorrem esses cinco ventos por Dominária? Eles chegam a soprar esses cinco ventos poderosos?
Não, porque seria mais uma coisa, é uma crença deles ali, não acontece de fato. Não é um evento, não é um evento ali. Ah, lembrei do nome. É o. Só para Sigrid cortar o nome da nova voadora dos Cadorianos.
Pois não.
Eu não sei a pronúncia correta, mas é Argosy, com Y no final. The Golden Argosy. Ou Argosy, não sei. Esse era o nome da nau que
fazia. Argosy dourada, então.
Estava relacionada com a profecia, que ela Tula também. Ela sabia dessa profecia e ela queria trazer de fazer acontecer em Jamurra. Mas a questão dos ventos era uma coisa mais emblemática, não era uma coisa assim que ia acontecer, um vento apocalíptico. É uma coisa relacionada muito à crença deles ali. Porque se você parar para ver as frases das cartas que falam dos ventos, tudo tem um pouco de relacionado com poder, força, que é a essência de Keld.
E em algum momento a história menciona os avatares, porque os avatares são outro ciclo muito característico da coleção de profecia, né? O avatar da Mago.
Bom mencionar isso aí, né, cara? Eu falei sobre os avatares na minha page também. E falei sobre avatares no sentido assim, explicando quem é um avatar, né, dentro do mundo de Magic, assim por diante, né? Contexto filosófico, o avatar é uma representação de, né? Inicialmente, a princípio, um avatar é uma representação de alguma divindade, né? E o Magic trouxe isso. Só que dentro do Magic, né, os avatares, eles, além de representarem divindades ou outros personagens, em Magic, avatares representam, às vezes, emoções, sentimentos.
E o esperança, bloco de força, mágoa, né?
Exatamente. E o Bloco de Profecia foi o primeiro a trazer um ciclo de avatares que não representavam divindade nenhuma. Representavam essas emoções. Que estavam todas relacionadas ali ao contexto da guerra, né? Força, com Keld.
Vontade.
Fúria, vontade, no caso, seria ali a razão, no caso, seria a ideia do Bahrein com os magos, assim por diante. Esperança pelo povo de Jamurra. Mágoa de Bahrein, pela perda da esposa. Então, assim,
agora eu entendi o Avatar da Mágoa, porque o Grell, que é preto, matou a Rainy. Aí o Avatar da Mágoa, agora entendi.
Então, assim, avatares de Magic, eles não têm uma história, cara. Até onde eu
mas
sei...
Mas Arconte, eles chegam a se manifestar fisicamente durante essas guerras?
Olha, eu não vou dizer que não, porque eu não li o livro. Mas a probabilidade é muito curta. É quase impossível, porque o Lord Magic nunca traz esse tipo de situação. Se você pegar histórias antigas, os outros livros, que nem no Saga de Usa nós temos o Avatar de Serra, um representante da Planalta Serra. Eu li os dois livros da trilogia e não há menção alguma de algo do tipo. Né? Então, avatares em lore é uma coisa muito difícil de aparecer, porque eles não são personagens ali, né?
Estou levemente decepcionado com o lar, mas assim, não dá para encaixar tudo que você vê nas cartas também, né? Eu já falou
dos ventos,
tem cinco mais modeladores lendários, já tem as mágicas rísticas, é muita coisa mesmo, né? Mas é isso, a história é basicamente essa, as críticas sobre a história são reais, né, Arconte? Parece que é um consenso que o livro ele é mal escrito e o enredo em si não contribui muito para a metaplot, está em tanto deslocado, inclusive porque profecia vem antes de invasão e depois de Nêmesis, né? Então, tipo, nada a ver com o período histórico do Magic em si das cartas. Então a recomendação realmente é não ler o livro, né? E a história basicamente também não contribui para muita coisa, mas curiosidade.
Sim, é uma coisa para você, caso alguém tenha vontade, né, de querer saber de detalhes, mas são mais pequenos detalhes ali que vão explicar uma coisa ou outra ali, mas nada muito significativo, até porque não aparece o Usa, não aparece até o próximo dos Bons Ventos, e na história ali o Teferi ele já é Planalta, e não, pelo que eu já cheguei até a conversar com o Luciano, né, que é o do MTG Lore, não há um livro específico contando sobre quando o Teferi virou Planalto. Existem coisas assim meio que jogadas no, em outros lores, mas não há nada tipo assim, um livro contando ali, por exemplo, a Guerra de Miragem. Nós conhecemos a Guerra de Miragem, Karvek, Jor-El, ali, Miragem, Visões, só que não existe esse livro, a Guerra de Miragem. Nós conhecemos porque houve ali o desenrolar, a Wizard na época deve ter lançado coisas, artigos, mas não existe o livro. E talvez possa ter sido mencionado algumas coisas no livro The Wrath and the Storm. Acho bem improvável, mas talvez tenha alguma coisa lá. The Wrath and the Storm, para quem não conhece, é o livro que conta a narrativa de quando Gerard ali, os Bons Ventos, ligado, Cisai foi sequestrado pelo Volharth, e eles vão lá com os Bons Ventos atrás dela no plano de Wrath.
Mas olha, se de fato tem essa deficiência no lore, provavelmente ela vai ser suprida agora, esse ano, né? A edição Magic 2021, que está no meio do ano, vai ser sobre o Teferi, da mesma forma que M20 foi sobre a Chandra. Essas coleções não acompanham nenhum conteúdo de lore, pelo menos a da Chandra não acompanhou, pelo que eu lembro, né? Tinha o planejamento de lançar alguns quadrinhos aí, mas também foi cancelado. Teve alguns lançados, mas foi cancelado. Mas talvez agora com o Teferi eles lancem, até para se de fato tiver essa falta, né, eles conseguem fechar essa história dele, né? Então, sim, isso é bem interessante, cara. A gente pode ter aí
os detalhes ali que ficou perdido, né?
Caramba, que legal, que legal. Agora eu tô mais ansioso.
Não, sim, espero, cara. Não, temos fé, né? Porque quando saiu, eu não lembro se foi M19, M18, não lembro. Quando saiu aquele que foi ao redor do Nico Bolas.
Sim, aquele teve uma história legal, foi um retcon, né? Foi um retcon também, né, da história da Guerra do Dragão.
Ser irmão do Guin e tudo mais.
É.
Começou bem e terminou terrivelmente, pessimamente. Foi uma coisa, uma lástima aquele final, cara. O maior telepata, um dos maiores planinautas, foi enganado por duas irmãs gêmeas. Fingindo você é outro. Foi ridículo, aquilo foi patético. Tem precedente daquilo ali.
Precisava acontecer, né? É aquilo. Eu acho que às vezes os escritores se fecham em encruzilhadas que eles não sabem como sair.
E sim, mas eu sei como é isso, mas foi bem complicado ali, cara. E eu senti uma falta muito grande ali no começo da história, da narrativa dele, mencionar um pouco sobre a guerra dos cinco elders, né? Dos cinco dragões ali.
É.
Entendeu? Não deu um pouco de ênfase sobre isso. E foi uma coisa decepcionante, né? Apareceu o Arcades ali, a outra, mas não deu uma ênfase sobre essa guerra ali, como sobreviveu e tudo mais. Quando a gente percebeu, ele voltou, já tinha dominado tudo, virou Planalto, o Guin sumiu, voltou.
Algo me diz que isso foi proposital, que eles não estavam a fim de fazer um retcon completo da Guerra dos Dragões até por enquanto, né? Então eles meio que passaram por cima. Mas seria legal, sim, seria legal voltar, né, nessas histórias e fechar esses ciclos aí, de uma vez por todas definir o que foi que aconteceu, como as coisas surgiram. Mas Arconte, obrigado aí por ajudar a gente a contar a história, então, de profecia. Isso, né?
Que agradeço.
Ele
aí.
Sabe, o Arconte escreve periodicamente, tem um legado enorme na Liga Magic, né, com a tradução das histórias, e ler as histórias nos artigos do Arconte é melhor do que ler os livros, porque ele encaixa as cartas ou as imagens das cartas na parte que ele está falando, né? E é tudo em português, obviamente. Então fica assim uma produção final muito boa para quem quiser entender o lore antigo. A última coleção completa que você fez foi Nêmesis, né, Arconte?
Dos artigos? Sim, foi Nêmesis ali. Terminei Nêmesis, e aí, como você havia perguntado antes de começarmos a gravar, se eu faria sobre profecia. Devido a tudo isso, né, que nós já mencionamos aqui, como não tem uma repercussão, não é muito conhecido, eu vou pular profecia. Eu não vou falar de invasão, porque eu já traduzi dois livros de invasão. Então, quem quiser...
Pra quem quiser ler, onde estão esses livros?
Os livros estão na Liga Magic, na seção do fórum ali de Storyteller.
Tá.
Tudo para download ali, os PDF, pelo ForShare. Invasão e profecia, invasão e conjunção. E se der tudo certo até o final do ano, eu consigo terminar Apocalipse. Então eu não vou falar sobre eles, porque tá lá o livro, tá traduzido tudo certinho. Quem quiser, basta dar download. Ah. E eu pretendo pular para Odisseia. Deu tudo certo.
Nice! Legal, legal. E também, para quem não lembra, o Arconte é, assim como eu, né, um colega colecionador de lendas. No seu caso é mais difícil, a lendas foil em português. Deixa eu te perguntar, eu tava louco para te perguntar isso, cara. Você vai pegar ou já pegou o Urza e o Yagmoff?
Ainda não. Falta verba para isso.
Mas você quer pegar eles em português?
Sim, não, definitivamente.
Ah,
eles
legal.
São as lendas daquele bloco ali. Vão entrar, uma hora vão entrar na minha coleção. Legal. Mas assim, falando sobre coleção, eu consegui determinar um fim na minha coleção. Porque eu parei e pensei, falei, continuar colecionando assim, nunca terei fim. Então, morrer colecionando. Provavelmente morrerei colecionando, mas eu consegui estipular um fim. Como eu voltei a jogar em 2008, eu vi ali a Lara, a ascensão do Nicobola e tudo mais, então eu decidi que minha coleção ela vai, lógico, desde as coleções antigas até Guerra das Centelhas, que é o fechamento daquele, né, de todo esse enredo aí que se desenvolveu durante anos ali, na história do Nicobolas, ele tentar voltar e assim por diante.
Ah, legal, cara, boa sorte aí. Você tinha falado a última vez também que faltava uma das antigas, uma ou duas das antigas, né? Lenda Foil em português, você já conseguiu?
Faltam duas, que uma eu sei quem tem, mas o rapaz não passa, que é a Brides.
A Braids é original, a preta.
Isso.
Tá, ó, quem tiver aí, estiver ouvindo, Braids original, preta em português, foil. Se quiser passar, fala com o Arconte da Liga Médica, ele tá no Facebook também. Contata ele lá.
É um pouco mais fácil de achar, só que quem tem não gosta de passar. Esse é o problema. Por causa do carinho que se tem pela carta, que é a croma do branco.
Ih, meu Deus, agora pegou pesado.
Todo mundo tem uma paixão, né? Eu acho que a croma foi o crush de vários adolescentes. E quando você joga Magic, então, o pessoal tem muito zelo pela carta, né? Então, faltam nas coleções antigas, só me faltam essas duas foils agora.
Legal. Tomara que tenha alguém aí ouvindo que possa passar. E por fim, cara, esqueci de falar no começo. A última vez que nós falamos de você aqui foi quando saiu a carta do Carrick, filho de Yagmoff, filho entre aspas, né? E você explicou pra todo mundo lá no Face que ele não é filho de Yagmoff, né? Tem uma vaga menção a ele aí como um Zipper Agent, né? Mas ele não é. Provavelmente usaram um filho de Yagmoff para poder ajudar a chamar atenção para a carta, né?
Exatamente. Senão a carta ia sair. Só quem ia lembrar é o pessoal old school, o pessoal antigo, que teve acesso ao livro, que leu, que joga desde aquela época de Legado de Uza, ia lembrar dele. Mas a galera nova não ia fazer relacionar nada com nada, ia ser uma lenda perdida aí no tempo e espaço. Então foi uma jogada de mestre da Wizard, né? Chamá-lo de filho de Yagmoff. Tá? A galera ali, caramba, quem foi esse cara? Yagmoff teve um filho? Aí o pessoal pesquisa. E eu falei, e um detalhe, né? Foi graças a essa publicação, que eu joguei até no grupo do Facebook, no Magic Brasil, que me deram a sugestão de criar a página. E no outro dia eu criei a página, que é o Before Jace. Que a sugestão do nome foi até também de um colega lá do grupo do Whats, que ele falou, pô, antes do Jace. Aí eu falei, ah, legal, Before Jace. Vou falar tudo relacionado antes do surgimento desses sentinelas aí.
Ah, que legal. Então tá aí os benefícios de seguir o Arconte no Facebook, porque ele esclarece assim, essas coisas do lore antigo, né? É a enciclopédia viva do lore antigo em português aí. Então, obrigado, Arconte, pela contribuição. Espero que a gente possa conversar sobre a sequência do lore do Magic, né? Num futuro próximo aí, que é a invasão, né? Na sequência que nós fizemos aí, que nós estamos retomando agora é a invasão Phyrexiana indo ao binário. Então, prepare.
É meu xodó, né, cara?
E deu pra perceber. Mas...
Queria falar
Arconte, quantos podcasts precisa pra cobrir essa história?
Vai mais ou menos talvez uns 4, 5, dependendo do tempo que tá bom aí.
Acho que você já leu Guerra da Centelha, né, já?
Não, eu tô terminando as prequelas pra começar a Guerra da Centelha.
Ah, tá, porque eu ia te perguntar o que é mais épico, se é a Invasão Phyrexiana ou a Guerra da Centelha.
Não tem nem que perguntar isso pra mim, né?
É a invasão, né?
Mesmo não tendo lido, as críticas foram esmagadoras em relação ao livro da Guerra da Guerra da Centelha, né? Mas eu quero tirar a prova, né, a prova real, e vou ler o material. Mas invasão realmente foi uma coisa que, caramba, ali.
Uma coisa que que pesa a favor da invasão é que é uma época em que os Pleninautas eram deuses, né? Na Guerra da Centelha não adianta você ter 200 Pleninautas em Ravnica se os 200 são como maguinhos que podem transplanar. Né? Na invasão você tem poucos Pleninautas, mas todos eles têm poder de deuses. Então é um negócio bem parrudo mesmo.
Sim, né? O power level é muito diferente, muito diferente.
É. Bom, mas é isso então. Obrigado, Arconte. Eu vou deixar os endereços que você compartilhou nas notas do episódio, tá? Para o pessoal interagir. E é isso aí, cara. Obrigado, boa sorte e até a próxima.
Eu que agradeço aí, galera que está sempre ouvindo, compartilhando. E até o próximo capítulo aí do Rakdos Podcast.
Valeu.
Fase final. Para você que já está de saco cheio.
Felipe, eu tenho uns adendos aqui da fase principal. Primeiro, a gente sempre fala curiosidades, né, da coleção e profecia. Você jogava em profecia, né?
Eu não tô lembrando se eu jogava quando era standard de OT2 ainda.
É.
Assim, tinha... Tava no...
Eu comprei booster de profecia, né? Eu lembro que Mageta, os Ventos e os Avatares eram cartas que eram muito desejadas na época, né? E foi a única coleção que tinha como tema Mana Burn, né? Em outras coleções tinha cartas que brincavam com isso, mas um dos temas de profecia era Mana Burn. Tinha cartas como, por exemplo, a Cidadela, lembra da Cidadela? Fazia cada jogador tomar dano igual a terrenos desvirados, né? E boa parte dessas cartas ficaram inúteis depois da regra, né? Do fim da queima de mana, infelizmente, tá? É uma coleção também que brincou com custos alternativos de uma maneira muito rara de ver até hoje em dia, né? Com os avatares, né? O avatar da mágoa, da esperança, são cartas de criaturas de 8 manas que você podia jogar custando 2 manas apenas, né? Se você conseguisse cumprir certos requisitos, né? E tinha uma coisa que se assemelhava muito a feitiços lendários, que eram os ventos, né? Tinha um vento de cada cor, todos com o mesmo custo e todos com efeitos absurdos, né? Você lembra dos ventos?
Não, talvez eu não vou lembrar.
Eu usei muito vento vitalizante, cara. Dá +7/+7 para toda a sua mesa.
Nessa época eu joguei a... Deixa eu ver. Joguei até Mercado e depois eu voltei em Invasão. Eu pulei essa parte. Então eu tava... Ainda existia, mas quando lançaram, eu não tava... Eu, tipo, jogava ainda, né? Eu tinha, mas eu não... Na hora que lançaram, eu não frequentava a loja, não jogava ativamente.
Tudo que um jogador casual quer é um feitiço de 9 manas que dá +7/+7 pra todas as criaturas dele, sabe? É isso que ele quer. Ou de 9 manas que dá 10 de dano em qualquer alvo, sabe? É maravilhoso isso. E nós tivemos isso em profecia. A coleção em geral não foi muito boa, não. E a história, o livro em si também não é bom, tá? Um adendo sobre a Latula também, eu falei que tinha alguma coisa de artefatos, né? Depois eu fui ver, realmente, né? A ideia dela era capturar os artefatos, era converter os artefatos capturados durante a guerra, tá? Para o uso deles mesmos, lá do povo de Keld, tá? Mas enfim, ela morreu na história, a Rainy também morreu, e nada acontece feijoada, porque agora é a invasão firexiana, né? Que aí é algo muito maior do que essa guerra entre Keld e Jamurha. Temos a frase da semana que vem do Felipe, o outro Felipe lá, nosso padrinho, que diz que tem que voltar tudo isso aí. Não sei se ele lembra, mas foi referente a possíveis reprints, né? E trazer para o Modern cartas como Wasteland, Força de Vontade, e o Felipe já chutou o pau da barra. Tem que voltar tudo isso aí.
Trazer dual também.
Bom, como prometido, vamos sortear o Collector Booster 2 do Eli, né, que tá lá no vídeo. Você tá com a lista aí, né, ô Felipe, tem os números, tá vendo aí, né? Eu vou te passar o número, então, vou sortear agora.
Sim, estou vendo.
Deixa eu ver no sorteador, quem é o número 12?
Número 12, tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant
12?
Felipe do Patrocínio.
Sério?
Ele sério? Mesmo,
o autor da
exatamente.
Frase.
Exatamente.
Legal, Felipe. Então você vai receber o conteúdo do Collector Booster aí. Obrigado pelo apoio. O Felipe é demais, cara. Ele deixou os boosters de Unset. Qual foi o Unset? Foi Uns... o quê? O último Unset.
Unstable, não?
Unstable, isso. Ele deixou o booster pra gente pra fazer aquele draft lá no último GP. Ele foi muito
legal mesmo.
Né? E é isso aí. Semana que vem faremos o sorteio do último Playmatch. É. último playmat dessa nova leva aí. De repente cai em alguém que vai pro GP, a gente já entrega no GP, já que é mais rápido.
Exatamente.
E lembrando, né, nossa guilda no Money Strike é Hack dos Cats, de gatos, pode entrar lá, tá liberado, o Felipe cuida disso aí. É a melhor guilda hack dos do...
Com certeza, melhor guilda do Money Strike.
Eu percebo porque não tem um puto que joga de verde, cara. Eu tô cheio de carta verde pra doar, ninguém pede carta verde.
Quem joga de verde?
Maldito jogo, viu? Episódio
de BR.
Eu jogo de Liliana, na verdade.
Eu jogo da Pachandra.
Eu tava vendo o ranking no Mindstrike, cara. Eu sou a quinta melhor Liliana da região.
Caramba!
O maior número de vitórias, é.
Não olhei como eu estou na Pachandra.
Eu, desde os primeiros boosters, só abri carta rara preta e falei, vou jogar de Liliana. E aí não parei também. Aí já tô com o deck bem upado e aprendi a jogar com ela, então foi.
Eu tô evitando de upar o deck, tô brincando.
Eu tô upando o deck, não tô upando o rank, senão fica difícil.
Agora que eu botei tudo no nível 4, agora eu coloquei no 4, fui direto pro 4 pra ficar ali, que é o pessoal tava no 5, 6, o Fentes tava jogando no 1, tava ficando difícil. Eu subi pro 2, aí 2 ainda dava pra jogar, mas eu falei, eu quero pegar umas recompensas a mais, deixa eu subir o rank.
O joguinho é divertido, né, Felipe?
Aí eu dei o pay. É legal, cara, eu gosto. Pra quem gosta desse tipo de jogo, eu jogava um de Star Wars dessa mesma companhia, da Netmarble, né? Fez esse jogo. Você tinha um
eu vi você jogando esse. Era da Netmarble,
bem legal.
Então.
Esse mesmo tipo de jogo, só que o herói você controlava ele o tempo inteiro. Você ficava apertando na tela assim e ele anda, né?
Ah, tá.
Você controlava o herói, que no caso é o Planinauta, e ele voltava, se ele morria, ele voltava a cada X segundos e aumentava um pouco cada vez que ele morria. Ele tinha um especial também. Nesse caso não, o seu herói ele fica lá com uma carta que você pode usar a qualquer hora sem custo de mana.
É um tipo de jogo que muda bastante, assim. Ele é um estilo próprio, né? O Clash Royale, por exemplo, não tem um herói ou alguma coisa que você pode usar uma habilidade quando estiver lá. É como se fosse o Money Strike, só que sem os planinautas, né? Ele também é divertido no seu próprio estilo, tá? Mas é parecido em termos de ser uma estratégia em tempo real, em de ter um meta próprio, em de ter o deck building, né? Em de você ter uma estratégia de mid, early, late game, tem isso também. Então é legal. Pena que meu celular pipoca um pouquinho, né? Mas eu não sei porque o jogo precisava ser tão pesado assim. O Clash Royale, por exemplo, é super leve, tranquilo de jogar.
Ele é bem pesadinho, ele dá uma. Até dá uma esquentada no celular e come bateria bastante, pelo menos no meio.
Vai muita bateria mesmo. Mas é isso aí, é Hack dos Cats, é a liga lá. Podem entrar lá, por favor. Precisamos de gente que queira carta verde.
Se jogar de verde, será duplamente bem-vindo.
Isso aí. Lembrando, né? Episódios antigos, história de Dominaria, tá? O lore da história de Dominaria, vou deixar aqui episódio 122. E o nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Chega por hoje, né? Essa semana foi isso. Obrigado ao Arconte, obrigado Felipe, essa semana. Tamo aí.
Pô, agradeço.
Então, até a próxima. Falou.
Falou, pessoal.